ao vivo. Estamos ao vivo, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salen aqui do meu lado.
E tudo bem?
Thiago Forato, vamos brindar.
Um brinde aqui.
Vamos brindar que hoje tem jogo do Palmeiras.
Hoje tem.
Estamos tenso aqui, porque daqui a pouco tem. Mas antes do nosso episódio aqui, que tem a ver com o jogo de hoje, inclusive.
Tudo,
né?
A ver.
Então,
falaremos muito sobre.
Hoje será um episódio um pouquinho temático, mas temos uma convidada incrível, cheia de conteúdo. Vamos apresentar onde a gente está fazendo aqui o nosso podcast, né? O nosso parceiro da Atona. Nós estamos no estúdio 2 da Atona, aqui ó, embaixo, ó. Todas as informações aqui, ó, tem um QR Code que vai diretamente pro site deles, é o melhor estúdio de Ribeirão Preto.
É o melhor de todos, sem dúvida alguma.
Exatamente, a convidada vai poder confirmar depois que é o melhor, né, porque a gente amarra eles e obriga eles a falar que é o melhor estúdio de Ribeirão Preto.
E a gente faz conhecer todas as instalações do complexo.
Exatamente, porque aqui é muito grande, tem o Estúdio 1 que estaremos lá e muito em breve, não vamos prometer nada, mas em breve estaremos lá. Estamos aqui no Estúdio 2 da Atona, então se você é de Ribeirão Preto, aspirante a podcast, vem pra cá, entre em contato com a gente ou nesse QR Code que tem aqui na tela. Que lá tem tudo, então...
Tudo na descrição também.
Exatamente. Vamos para o nosso episódio agora. É, hoje nós vamos receber uma pessoa diferente. A gente é acostumado a receber palmeirenses aqui, né? Como o próprio nome diz, a gente parla de Palmeiras. Mas hoje nós vamos receber uma São Paulina.
Trouxemos um inimigo aqui. No caso?
Exatamente.
Ah, mas por que que a gente tá fazendo isso com nós mesmos?
Porque tem jogo hoje, tem choque rei, né? São Paulo e Palmeiras no Morumbis.
Morumbis,
então,
agora
nós vamos aquecer, né, o
aquecendo
jogo.
Os motores.
Vamos falar tudo sobre o jogo, vamos fazer um pré-jogo aqui, mas também vamos falar com ela, que é uma jornalista, né?
E, não é jornaleira.
Não é jornaleira, é uma jornalista e que entende muito de futebol, né? E é por isso que tá aqui também.
Exatamente.
E, enfim, apoia a causa do futebol, não só masculino como feminino, e ela vai falar muito disso daqui também. E ela gosta muito de alguém do Palmeiras por causa disso, e ela vai falar daqui
não
também.
Não é de quem eu tô pensando não, é?
Não sei.
Não sei.
Mas, mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Larissa Gomes.
Aê! Boa. Aê! Salve de palmas para a nossa convidada,
boa.
Que está trajada com um manto vermelho, hein?
Com certeza. Hoje eu vim no look do Choque Rei.
É,
gente, eu gostaria de agradecer desde então o convite por estar participando aqui com vocês do Parlando de Palmeiras.
Prazer,
é uma honra. Entrar com a camiseta do tricolor paulista aqui na casa do Palmeiras.
É Tricas ou não?
É Tricas.
Muito
o que você acha
obrigado.
Desse apelido Tricas. Você gosta?
Eu não gosto.
Você não, gosta? Foi o São Paulo que inventou o Tricas.
Eu não gosto muito.
Por quê? Você acha que.
Ah, eu acho. Eu acho que fica muito batido.
Muito batido?
Muito batido.
É que ela não gosta de jovens, né? Pegou nos jovens. Os jovens
pegou. Essa geração nova gostou, né? É. Tem gente que fala. Eu sou o Tricas mesmo, é o Tricas.
Sim. Aí o tiozão não gostou que falou que é meio gay, né?
O tiozão não.
Ah, é e as Tricas, né? Parece meio feminino o apelido, né?
Pode ser, pode ser.
Ficou meio esquisito.
Mas enfim.
Além do convite, também gostaria de agradecer pelo Pix que vocês fizeram pra eu falar bem do estúdio. O estúdio é perfeito, tá?
Foi aula,
muito bom. É, faltou mais um golinho pra completar, né?
Ah, o resto é tudo em cerveja.
Mas antes, gostaria de brindar com os meus amigos.
Pré-jogo de hoje.
Um brinde ao pré-jogo de hoje, dia de choque rei. São Paulo, claro, 2-1.
São Paulo, claro.
Meu palpite também.
Pior que eu acho que é por aí mesmo.
É isso aí.
O palpite é meio parecido. Mas estamos aqui com a Larissa. Larissa, não Lari, né? Porque eu ainda não sou íntimo, mas daqui a pouco eu vou estar chamando de Lari.
É isso aí.
Ao final do episódio, depois de 5 litros de cerveja.
Ao final do primeiro copo, já é Lari, Lala.
Exatamente. Mas eu te apresentei aqui como jornalista, você é uma jornalista formada, né? Você falou que você faz alguns... Você não trabalha exatamente com jornalismo esportivo, né? Mas você falou que você faz algumas coisas sobre futebol feminino. Explica melhor. É por vídeo? É por texto? É no YouTube? É onde quer? O que você faz exatamente que você falou pra gente em off que você acha que o futebol feminino tem pouco espaço? Você joga, inclusive, e você não tinha incentivo de virar jogadora e hoje você quer incentivar as pessoas a virarem jogadoras. Enfim, conta um pouquinho mais sobre esse projeto aí que você tem.
Tá. Eu tenho um projeto, na verdade, atualmente um site em construção, que dentro desse site eu vou fazer um blog. Esse blog será só voltado para o futebol feminino, né? Eu acredito que as mulheres devem sim ser mais respeitadas dentro da modalidade, tá? Hoje em dia, tá mais fácil para a mulher se adaptar ao futebol feminino. Eu comecei a jogar bola, como eu comentei com vocês, eu comecei a jogar com 8 anos de idade.
Jogava bem?
Ah, sempre joguei bem. Tudo que eu faço...
Tá bom. Eu não acredito, mas tudo bem.
Aí, quando eu comecei a jogar, não tinha muito incentivo.
Uhum.
Então, eu já treinava... joguei no COC, né? No antigo COC,
em
Ribeirão Preto.
Mas era feminino, jogava com os meninos?
Futebol feminino. Ah, é? Não, era só feminino contra feminino. A gente disputava campeonatos.
Não tinha gente, então, pra jogar pra formar time.
Tinha, mas sempre teve dificuldade em encontrar meninas pra jogar. Mas depois que formava, todo mundo animava e não parava mais.
Uma puxava a outra.
Era bem legal. Futebol de bairro, a gente, né, começa jogando aí com os meninos da rua, os amigos que são vizinhos, né? Aquela brincadeira de criança que hoje não tem, né? Porque hoje a meninada tá mais no celular, né?
Tá no TikTok,
pô! Ninguém sabe brincar, ninguém sabe o que é jogar um bets, jogar um futebol na rua.
Acabou.
Enfim. Então, o incentivo era bem pouco, assim. Cara, ninguém investia. Hoje não tá muito diferente. Né? Hoje não tá muito diferente, tanto é que nos podcasts que eu gravo sobre o futebol e bato muito em cima do futebol feminino, eu falo, falta incentivo, falta mais olhar. É um podcast que a gente grava lá no estúdio da UNAERP.
Sim, sim.
E a gente, eu, por exemplo, falo só do futebol, a minha modalidade, né?
Futebol,
a
feminino
gente...
e masculino.
Feminino e masculino, mas sempre defendendo o feminino, né?
Uhum.
Então, cara, eu bato sempre na mesma tecla. Falta um olhar, um incentivo. Temos grandes empresários que foram jogadores de futebol. E sabe o quanto é difícil já o homem jogar, conseguir entrar num time grande? Agora, imagina uma mulher.
Sim, mas você queria ser jogadora? Você tinha esses sonhos?
Eu tinha, cara. Você acredita? Eu tinha vontade de jogar, porque, não me gabando, mas eu jogava bem. Sim. Eu jogava bem. Sempre fui magrinha, eu corria muito. Corria muito, muito.
Você acha que faltou oportunidade mesmo?
Faltou oportunidade, mas eu não fui atrás, de fato.
Só tinha o talento, não tinha persistência.
Eu tinha, e nunca chegou alguém e falou assim, vem cá, um olheiro, vem cá. Vamos fazer um teste no time tal. Sim. Não tem isso. Uhum. É mais fácil com o masculino.
Verdade.
O feminino é sempre dificultoso dentro da modalidade. Então, a gente bate em cima disso. Muitas meninas gostam de futebol. As mulheres são apaixonadas por futebol.
Uhum.
Mas o fato do preconceito, o machismo, tudo que engloba isso dentro da modalidade, se falando de mulher, dificulta tudo. Então, tipo assim... eu aproveito os espaços que eu tenho, né, na mídia, na televisão, no rádio, que seja, para poder incentivar as mulheres a não desistirem. Porque quem tem um sonho de ser jogadora tem que ir atrás. Na época que eu comecei a jogar futebol, era mais difícil. Não tinha investidores.
Hoje isso mudou um pouquinho.
E devia ser difícil, até de referências, né?
Exatamente.
Tinha ali a Marta, acho que a Marta já...
Cara,
já jogava,
a Marta...
Formiga, só,
era
sei.
Marta, Formiga...
Essas... As mesmas de sempre.
Até hoje, né?
Só que assim, igual... Temos aí, ó, a aposentadoria da Marta. A Marta é a nossa rainha. A Marta é o incentivo de quantas meninas que sonham em jogar futebol?
Sim.
Fala pra mim. A Formiga tá aposentada.
Sim.
A Formiga jogou muito futebol.
Sim.
Mas a Marta sempre foi o maior destaque do futebol feminino.
Ainda
a Marta é a nossa... Ainda é e sempre vai ser.
Sim, claro.
Outra jogadora que eu sou fã, acho incrível o trabalho dela, é a Tamires, do Corinthians.
Não pode falar esse nome aqui. Corinthians, mentira.
Cortinas.
mentira.
Sério?
Não, mentira.
Então, eu sou fã do trabalho dela, né? E também da pessoa dela, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, aqui em Ribeirão Preto mesmo.
Legal.
E eu acho que ela joga muito, ela, pra mim, da história da seleção brasileira feminina, ela é a melhor lateral esquerda, na minha opinião.
É.
Eu acho muito legal o trabalho dela. A Gabi também joga muito, a Gabi que tá jogando na seleção aí. Muitas meninas boas, entendeu? E outro time que eu acho legal, que tem muitas... meninas boas, é do Ferroviária.
A Ferroviária.
A Ferroviária Futebol Clube
sempre
aqui de Araraquara.
Né? Sempre foi.
Uma grande referência. Aquelas meninas, Grenas Guerreira, inclusive um abraço pra elas. Elas são muito boas também. Eu sou muito fã do trabalho delas. As meninas jogam com força, com garra, com vontade. A coisa que o homem não faz. Porque eles já são bem pagos.
Deveria fazer, né?
Deveriam fazer. Por quê? Exatamente.
Embora da Ferroviária não são...
Exatamente, por esse ponto. Eles recebem muito dinheiro, e só estão lá para cumprir o papel. Nossa, a mulher não.
Gravado, uma entrevista
ontem, a mulher não. Ontem. A mulher, ela ganha bem menos que o homem dentro do futebol.
Sim.
E joga com mais força, garra, vontade, entendeu? Elas lutam para conquistar. Sim. Olha o time feminino do Corinthians, o tanto de título que conquistou o ano passado.
Muito mais que o masculino.
Muito mais que o masculino, cara.
E compara, a alegria do corintiano então, é o feminino.
Igual eu falei para vocês, meu time do coração é o São Paulo. Sim. Eu sou São Paulina desde quando eu nasci e tal. No masculino, eu sou São Paulina. Agora,
no feminino,
na modalidade feminina, eu torço para todos os times de futebol feminino, porque eu acho importante incentivá-las, torcer e apoiar. O que, que é você pagar no ingresso 20, 30 reais para entrar para ver uma menina jogar, gente? Vamos lá, vamos incentivar. Agora, se tem um jogo, um choque rei, um clássico, é R$350 o primeiro lote para você entrar. Ou no Morumbi, ou no estádio do Palmeiras. Sim. Que inclusive, depois que reformou, cara, depois que mudou, né? Agora lá,
sim,
tá lindo o estádio de vocês.
Já foi?
Já foi, cara.
Ó, verdade?
Já foi, já foi.
Foi ver show.
Não, foi ver o jogo.
Foi ver o jogo mesmo?
Foi ver o jogo.
É, o show do Palmeiras.
É, o show do Palmeiras. Eu te falei, eu gosto do Palmeiras. Eu te falei o time que eu não suporto já.
Ah, verdade.
Esse daí é complicado.
É verdade.
Mas o Palmeiras é um time que eu gosto.
E termina com o Corinthians?
É. Sim. É tipo isso.
É, mas eu odeio mais também o Corinthians. Mas eu acho engraçado...
Mas resumindo, só te cortando um pouquinho, Odé, eu acho assim... isso não é... Eu não tô lutando por feminismo dentro do futebol. Nem preciso disso. Eu só estou aproveitando os espaços que eu tenho, as oportunidades que eu tenho, de demonstrar isso. E dizer também para as meninas que estão assistindo. Se você tem vontade de ser jogadora de futebol, não desiste. Hoje em dia é mais fácil, entendeu? Vai treinar.
Difícil, né? É
menos difícil. Vai treinar, vai jogar bola. Eu jogo bola todas as quinta-feiras. Eu adoro, eu jogo.
Com mais meninas ou você se infiltra no meio do...
Não, é só futebol, só meninas, só meninas. Bem legal. Então a gente tem um time que joga. Você vê, cara, o talento das meninas. Por exemplo, eu tô nos 30, na casa dos 30 mais.
Opa.
As meninas com 20 anos jogam muito. Eu vejo aquilo lá e falo, cara, essa menina tinha que jogar no profissional, entendeu? Sim. Eu acho bem bacana.
E por que não joga?
E por que não joga? Falta oportunidade, entendeu? Falta oportunidade. Mas eu...
Oportunidade, às vezes, incentivo também de quem tá ao redor, né?
Entendeu? O meu caso foi assim, oportunidade e incentivo.
Uhum.
Porque era mais difícil. Coloca aí, 20 anos atrás, um pouco mais.
Muito difícil, muito,
muito difícil. Muito difícil. Mas hoje... Se eu puder deixar esse conselho, é assim. Você, mulher que sonha em jogar, menina que tá começando, não desiste.
Ou muitas não vê como uma carreira também, né?
Ou muitas
por não ganhar
vê.
Muito bem. O homem é a salvação da família. Se ele virar jogador, ele vai deixar a família milionária.
Exatamente.
A mulher não, né? Não
é mais uma profissão que vai ganhar um salário.
Vai trabalhar até os 30 e poucos anos, depois vai ter que arrumar outro emprego.
Exatamente. Exatamente. Né? Se não souber investir pelo pouco que ganha...
Sim.
Entendeu?
Às vezes não tem nem como investir pra garantir o resto da vida, né? Jogador de futebol, jogadora no caso, também para com 35, muita sorte, um pouco mais, e tem mais 40, 50 anos de vida pela frente. Como é que você vai ver o futebol como tábua de salvação com um salário bem menor em relação ao futebol masculino? Agora, é claro também que a mulher ganha muito menos, porque a vitrine também é outra.
O investimento rola muito menos dinheiro.
Rola,
né?
Muito,
é uma coisa
proporcional. Rola muito menos interesse por enquanto, né? Eu te perguntar isso, Larissa. Como é que você acha que evoluiu nesses 20 anos o interesse pela modalidade do futebol feminino? Hoje tá bem melhor, hoje a Globo tá transmitindo, hoje a gente tem emissoras a cabo também, que transmitem o futebol feminino, tá bem melhor do que há 20 anos atrás. Mas como é que você acha que pode evoluir mais daqui pra frente? Tem que começar por quem? Por quem investe ou por quem consome? Ou ambos também, claro.
Thiago, eu acho assim... Primeiro lugar, tem que começar a própria mídia dar mais apoio, se falando de esporte pra mulher, principalmente futebol. A própria mídia, entendeu? A Globo transmitiu o jogo da final do Corinthians, sim, sim, e São Paulo feminino. Foram mais de 41 mil torcedores dentro do estádio.
Sim. É muita gente. Pô.
É muita gente. É um público feminino que foi lá incentivar as outras meninas. Tinha muitos homens também, claro.
Claro, claro.
Mas isso daí é igual você comentou. É um público para jogo de futebol masculino.
Sim.
E nós tivemos essa honra de ter 41 mil pessoas assistindo um futebol feminino. Uma grande final. Uhum. E a Globo correu transmitir. Então falta mais isso também. É, se a mídia incentiva...
Ela pode transmitir todos os jogos, se ela quiser.
Exatamente. Não transmite. Falta... Então, em primeiro lugar, eu acho que a mídia tem que dar mais espaço pro futebol feminino. Entendeu? Falta a mídia dar. Agora, igual eu te falei, olheiros, investidores. Eu vi uma entrevista, o Ronaldo Fenômeno, ele tá no Cruzeiro, né?
Comandando... Vendeu o Cruzeiro. Tá,
vendeu?
Tá vender, notícia de parece. Hoje. Vendeu o Cruzeiro. Revendeu.
Revendeu, né?
Revendeu.
Eu vi que ele falou que ele ia começar a olhar mais pro futebol feminino. Que ele tem vontade de investir. Ele tem vontade de investir no futebol feminino. Então, eu achei isso muito bacana da parte dele. E fiquei super feliz. Falei, cara, se o Ronaldo Fenômeno começar a investir, outros vão vir atrás... investir também. Então, as meninas que estão aí nessa carreira ou que sonham em progredir nessa carreira, vão alavancar.
Vão pro Cruzeiro.
Agora
só
não mais.
Que eu não busco e nem quero ficar atrás de igualdade de gênero dentro da modalidade. Isso não existe.
Não existe?
Masculino, masculino, gente, no futebol.
E o que você quer dizer com isso?
Eu quero dizer que precisa ter mais respeito e mais oportunidade para as mulheres dentro do futebol.
Não igual masculino.
Não igual masculino.
Acho que isso não vai acontecer.
Nunca vai acontecer.
Por quê? Nunca vai
acontecer. Não vai acontecer. Não existe. Não dá para ficar disputando igualdade de gênero dentro dessa modalidade. A gente sabe. A gente cansou de lutar.
Pelo tamanho que tem já.
É a proporção que tomou. Uhum. Né? A proporção que tomou, então fica complicado, mas uma coisa é fato, a gente só quer, a gente que eu falo assim, nós mulheres, nós que já fomos aquela menina que sonhava em jogar futebol, em ser uma jogadora, ou aquela menina que gosta de assistir o futebol, gosta de ir no estádio, gosta de brincar de bola com os amigos, com os primos, com os vizinhos, nós queremos respeito. É uma coisa que a própria Leila fala, a mulher tem que ser respeitada dentro do futebol feminino.
Ixi, meu Deus, assunto...
Entendeu?
Delicado.
Entramos num assunto delicado, porque eu gosto da Leila. Eu gosto da Leila, mas assim, eu não acompanho o que ela faz pelo Palmeiras.
Por isso que gosto. Se acompanhasse, não é palmeirense. Não ia gostar.
Cara, por que disso? Agora eu que pergunto.
Meu Deus.
Agora,
tem
ativei...
4 horas aí pra falar. Acho que
ativei o meu modo jornalista aqui pra vocês.
Meu Deus.
Eu quero saber de vocês, torcedores do Palmeiras. O Thiago é meu amigo há muito tempo. Eu sei que ele é fanático pelo Palmeiras. Sim. Agora eu pergunto pra vocês dois.
Meu Deus.
Por que nenhum... Eu quero transparência aqui.
Claro.
Por que que
tudo
nenhum...
Tudo que ela não tem, a gente tem.
A Leila.
Exato.
Ah, achei que era eu. Eu quero saber por que nenhum torcedor do Palmeiras gosta da Leila. Por que que todo mundo do Palmeiras critica ela nas redes sociais? Eu sempre vejo, mas eu não acompanho. Então eu queria saber de vocês. Agora eu que entrevisto.
Isso, Alen. Você quer começar com
não,
as honras?
Eu acho que primeiro tem um pouco daquilo de, tipo... Quando é seu, você critica mais, sabe? Por exemplo, palmeirense critica o Abel Ferreira, por exemplo. E quem é de fora acha um absurdo. Como vocês criticam o Abel Ferreira? E a gente critica. Então, eu acho que o palmeirense gostar menos da Leila do que rival tem um pouco disso, né? De ser assim, nossa, então a gente vai criticar todo mundo que é do Palmeiras. Mas tem uma questão de, tipo, ela prometeu muita coisa na campanha dela.
Muita coisa.
Gente fez até um vídeo, né? Inclusive, falando
nos cards.
Sobre as mentiras que ela contou e não cumpriu. Então, ela prometeu mil coisas. E não cumpriu nada. E tem as questões das entrevistas que ela dá, que é muito de rebaixar. Ela desconhece um pouco a história do Palmeiras. Ela acha que o Palmeiras. Ela fundou o Palmeiras, sabe? Né? É uma impressão que dá, né?
Ela humilha o Palmeiras quando ela tem a oportunidade de dar as suas coletivas, não
é
verdade?
Sim, é.
Segundo ela, o Palmeiras nasceu em 2015 e por exemplo, nesse vídeo que a gente fez, ela prometeu ingressos mais baratos.
Isso camisa mais barata.
Isso não aconteceu. Camisetas mais baratas com preços populares.
Reforços.
Isso também não aconteceu. Reforços.
Pro Mundial, né?
Reforços pro Mundial. Ela contou com o Rafael Navarro na frente.
Sim.
Por exemplo, hoje, ela teve no programa Roda Viva da TV Cultura semana passada. Ninguém perguntou ela sobre várias coisas. Caiu nas mesmas perguntas de sempre. Ah, o que você acha da mulher no futebol? O que o Abel Ferreira vai sair? O Abel Ferreira continua? W Torre versus Allianz Parque e tudo mais, por exemplo. Mas ninguém perguntou para ela por que que o Palmeiras está contraindo dívidas bancárias a juros astronômicos, por que que o Palmeiras está adiantando cotas de TV, coisa que já nos levou pro buraco no passado. Então, coisas que já aconteceram com a gente, está voltando a acontecer e ninguém pergunta.
Ninguém quer saber disso.
Todo mundo só vê o que o Palmeiras está ganhando.
Fora o conflito de interesse, que ela é dona da patrocinadora, da Crefisa, né? Então... É assim, é patrocínio Master. Então, ela não aceita outra empresa no Palmeiras.
Diz ela que vai abrir licitação agora, no fim do ano, pro ano que vem. Vamos então, ver se isso é verdade, né?
E aí, dizem que o valor que ela paga ao Palmeiras
Tá defasado.
Então, já tá defasado. E o que era o maior patrocínio do Brasil não é mais, né?
Há muitos anos.
O do Corinthians superou, do Flamengo superou.
Exatamente.
E assim, talvez pudesse ter outros patrocinadores, a gente poderia... superar eles, mas não pode ter. É exclusividade da Crefisa.
Exatamente.
E aí fica com valores defasados. E é isso, tipo... São vários pontos. É que quem não é... Quem vê de fora acha um absurdo. Fala, pô, o Palmeiras tá ganhando, né? Como assim?
Você tá ganhando apesar dela.
É. Do mesmo jeito que eu acho o Cazares, por exemplo, me parece ser um presidente bom. Só que o São Paulino não gosta muito. Não sei o que você acha do Cazares, mas...
Mas tem alguma opinião sobre o Cazares?
Mas a gente não gostaria de falar sobre o Cazares, mas eu achei uma boa a troca de técnico do São Paulo, porque, bom, o técnico passado não foi muito legal com a gente.
Por quê? Ele era ótimo.
Pra quem?
Pra nós!
Pra vocês.
Claro,
pra
muito
nós,
bom!
Não.
Tinha que ter continuado o trabalho do meu xará, Thiago.
Não, cara. Aquele lá, Carpini, me desculpa, não dava.
Por quê? Mas ele era bonito.
Não mais com o Abel.
Não mais com o Abel?
Não mais com o Abel.
Abel ou Carpini? Em
questão de gosto.
Abel.
Em beleza, tô falando.
Em beleza?
Não, em tudo.
Em tudo, inclusive.
Em tudo. Eu sou fã do Abel. Sou fã do Abel, técnico do Palmeiras. Eu gosto muito dele, o trabalho dele, acho legal pra caramba. Ele tá fazendo um trabalho excelente no Palmeiras.
Não, sem dúvida.
Eu assim, ó, bato palmas pro Abel. E quando ficou nessa agora de, ah, o Abel vai renovar, não vai? Todo mundo perguntando pra Leila nas coletivas de imprensa. Ah, o Abel vai renovar com o Palmeiras, não vai e tal. E ela, não sei, a gente ainda não decidiu, ainda não sentei com o Abel pra conversar, aquela coisa.
Mesma conversa de sempre.
Mesma conversa de sempre. Eu já pensei assim, cara, se o Abel sair...
Se o Abel sair, o Palmeiras
terá problema. O Palmeiras está lascado. Mas, quando ele renovou, eu fiquei feliz pelo Palmeiras.
Mentira!
Fiquei!
Ficou nada!
Fiquei! Eu gosto do Abel!
Ficou nada! Mentira!
O trabalho que ele
ninguém
faz.
Ninguém ficou feliz.
Olha o tanto de título que o Palmeiras vem conquistando.
Ah, mas você não é um palmeirense.
Não,
um
olha o tanto. Mas eu admiro o Palmeiras e o trabalho que o Abel está fazendo. Entendeu? Eu acho muito legal.
Sem dúvida. Isso sim.
Agora eu vou... Eu vou deixar o meu manto mais exposto, se vocês me dão licença.
Ah, claro, o álcool começa a subir.
É, o álcool sobe.
E a roupa sai, é isso?
A roupa sai, claro. Eu vou deixar meu manto.
Tem que ter muito cuidado, senão essa live vai cair. Vai ferir.
Uma peça por vez, calma.
Exatamente,
Bom, vou deixar meu manto à mostra aqui pra vocês, porque hoje é dia de...
Choque rei.
Choque rei.
Mas tá, e tá bom. Você tá achando que o São Paulo ganha hoje mesmo? A gente tava falando no começo, rapidamente, do jogo. Porque
cara,
é um jogo difícil, né?
Acabou de trocar o técnico, né?
Cara, eu tô mostrando gás.
Vamos ver o que vai acontecer. Porque é difícil eu te falar do jogo de hoje. Eu posso te dar um palpite do que eu gostaria.
2x1, você falou, né?
Eu falei 2x1.
Claro.
Mas é difícil eu te falar, ainda mais com uma mudança recente de técnico no São Paulo.
Aí que os caras querem correr mais.
Eu gostaria muito.
É o fato novo, né?
Mas eu não conheço direito o trabalho desse técnico.
Você tá botando fé nele? Zubeldia.
Zubeldia.
Cara...
Dizem que ele parece o Agostinho Carrara, né? Na forma que se vestiu. Acho que legal.
Da Shopee, né?
A foto dele do Bid lá ficou bem interessante, assim. Ele com a camiseta igualzinho do Agostinho. Eu achei genial. Mas é mais bonito que o Agostinho.
Porra.
Bem mais.
Acho que qualquer um ganha do Agostinho.
Também não é muito difícil.
Né? Também, né? Tem isso também, é verdade.
Cara, mas assim, o Abel... O Abel, ele está de parabéns pelo trabalho excelente que ele faz no Palmeiras. O Palmeiras vem conquistando muitos títulos, cara. É um cara que... Você vê que ele trabalha com mais seriedade em cima. Ele tem respeito por todos.
Sim, sim, sim.
Ele é um cara respeitoso. Ele é um cara que ele quer ajudar o Palmeiras. Entendeu? Ele não tá ali pra cumprir, pra ganhar salário alto. Ele nem precisa disso, cara.
Não precisa mais.
Ele não precisa. Então, o Abel é um cara que está de parabéns. O cara sai lá, do país dele, vem pra cá, faz todo esse trabalho. Ele, com certeza, o dia que ele deixar o Palmeiras, vai deixar um puta de um legado. Sim. Muito agora, legal.
Um legado ou um problema?
É, então...
É, pois é. Ele vai fazer o legado dele, pelo excelente trabalho, mas depois o Palmeiras vai se lascar.
É, porque qualquer que seja o substituto do Abel vai sofrer parecido com o que sofreu o Jorge Jesus no Flamengo, né? Tanto que Exato. Até hoje tem viúvas do Jesus do Flamengo, ninguém presta. Estão pedindo fora a Tite, porque o cara perdeu ontem do Botafogo de 2-0.
Nossa,
Eu achava a torcida do Palmeiras corneteiro. Depois que eu conheço a do Flamengo, é pior. Nada, perdeu o jogo, então,
mas
nada
Nossa,
mais
não, mas a torcida do Flamengo é mais chata que a do Corinthians, né? Vamos combinar. Pelo amor de Deus.
Ninguém vale nada.
Mas vamos fazer a defesa ao Carpini. Eu acho que o Abel, ele deu certo no Palmeiras porque ele teve muito tempo pra trabalhar. Ele já tá na quarta temporada. O Carpini teve 4 meses. 3 meses, nem isso.
Sim, sim.
A temporada começou em janeiro ali.
Ainda bem que durou só isso.
Então, aí que tá o ponto, entendeu? Não tem paciência com o técnico, pô. Não tem paciência. Eu acho que se o Carpini desse tempo pra ele, ele poderia arrumar o São Paulo ou não. Eu não sei. Mas eu acho que a probabilidade de ele arrumar o time em 1 ano, 2 é muito maior do que em 3 meses, eu acho, entendeu?
Cara, não dá.
Você acha que não dava mais?
Carpini, não.
Não tinha como?
Não dava, cara. Ele não fez um trabalho legal. Pode até ser essa questão que o André comentou. Falta de tempo. Mas, poxa, meu. 3, 4 meses...
É tempo. Você acha que é um tempo bom pra mostrar
alguma
coisa?
Eu acho que já era pra ter mostrado, sim. Com certeza. Eu acredito assim, cara... Esse segundo técnico... que tá vindo pós-Dorival, vai sofrer a mesma pressão que o Carpini. Porque a gente veio do Dorival. O Dorival fez um excelente trabalho no São Paulo, também em pouco tempo.
Sim.
O Dorival não ficou colocando jogadores de nome como Pato ali, igual qualquer técnico coloca o Neymar pra se idolatrar dentro da seleção. Ele não ficou dependendo de um jogador. O Dorival fez um trabalho excelente de colocar a equipe para jogar em equipe, em conjunto. Então, o São Paulo, ele só conquistou aquele título porque o Dorival bateu muito nessa tecla. Jogar em equipe, toca a bola,
e
passe
Carpini,
rápido.
Você acha que não fez isso? Não jogava em equipe.
Eu acho que o Carpini, ele não sabia nem onde ele tava, cara.
Ô, louco.
Não dava.
Forte, sem o Carpini.
Não dava.
Mas quando ele foi contratado, muita gente achou bom. Eu também achei um bom nome.
Ele começou bem no São Paulo.
Ele ganhou a Supercopa.
Antes
do Palmeiras,
dele, quando ele foi contratado... Quando o Carpini foi contratado no São Paulo, antes do primeiro jogo, ele já estava sendo criticado. E nem era pela torcida de São Paulo, hein?
Era por quem?
Pelos outros, onde ele já tinha passado.
Ah, tá. Pelos clubes anteriores ao São Paulo. Você diz Juventude, Água Santa...
Mas ele foi bem no Juventude e Água Santa.
Ele foi
bem. Ele teve uma carreira antes.
Ele subiu.
Mas ele recebeu muita crítica.
Foi bom, né?
Tanto é que quando ele executou os primeiros jogos pelo São Paulo, todo mundo ficava com medo.
Medo de quê?
Ah, de tomar goleada, de ser um jogo bem... Desculpa a palavra, bem cagado.
Aham.
Ai, mas eu acho que atualmente, de uns 3 anos pra cá, ninguém vai superar o Dorival tão cedo, viu? Vai ter que fazer um excelente trabalho, cara.
O Dorival ganhou, né? Ao contrário de todos os outros. É difícil.
Mas não é pelo fato de ter conquistado o título na mão do Dorival. É pelo trabalho que ele fez em todos os jogos.
Você acha que se o Dorival não tivesse ganhado a Copa do Brasil no ano passado, o torcedor São Paulino estaria sentindo tanta saudade quanto tá hoje, né,
Dorival? Não. Acredito que não, porque é igual eu te falei, não só pelo título que ele ajudou o São Paulo a conquistar.
Mas é o que
mas
marca.
Pelo trabalho, não, marca, mas assim, não só por isso que a gente tem saudade do Dorival, mas pela tática, o jeito de jogar em equipe, o São Paulo demonstrar mais vontade em campo, entendeu?
Não, mas a gente tem que lembrar que o São Paulo ficou na meio de tabela de Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, é verdade... Mas o desempenho no Brasileirão foi mediano.
O ano passado do São Paulo não foi excepcional, né? No Paulista não era o Dorival, mas caiu pro Água Santa nas quartas de final. Aí no Brasileiro ficou em meio de tabela, aí já com o Dorival pegou da metade pra frente, mas ganhou acho que um jogo fora de casa só no Brasileiro inteiro.
Libertadores foi pra Sula, né?
Tava na Sul-Americana.
Tava na Sul-Americana.
Não foi, né?
Ah, é verdade,
já tava na Sul-Americana, caiu nas quartas de final pra LDU. do Zubeldin, inclusive.
Verdade.
E ganhou a Copa do Brasil, ok. Muito mérito. E ganhou, assim, passou do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo. Foi uma puta campanha.
Não foi pouca coisa.
Mas, assim, pegou um Palmeiras muito mal. O Palmeiras tá na pior fase, talvez, da Erabel. Foi ali quando pegou o Palmeiras. E o Corinthians, eu acho que passou do Corinthians porque o Roger Guedes saiu e o Lucas Moura veio. Eu acho que desequilibrou. Porque entre o primeiro jogo e o segundo, o Lucas Moura é contratado e o Roger Guedes sai, né? Tem um período ali entre o primeiro. O São Paulo perde na ida. E aí, eu acho que ali fez a diferença e o São Paulo passou ok com méritos, não tô tirando méritos. E aí na final, pô, ganhou do Flamengo, que é o melhor time do Brasil e da América dos últimos anos. Mas também era um Flamengo horroroso do São Paulo.
Foi o pior Flamengo de 2019.
Então, naquele momento específico da final, não tava encaixado o Flamengo. Todo mundo queria a demissão do São Paulo antes da final.
Exato.
Então, assim, eu acho que o São Paulo teve uma dose de sorte ali com o Dorival. Óbvio que isso entra a competência também de você pegar um adversário em má fase e saber passar por cima, né? Isso tem um mérito ali, não tô tirando. Mas eu não acho que o São Paulo voou com o Dorival, assim. Isso olhando de fora. Obviamente, eu não vejo os jogos do São Paulo todos, assim, né? E com o Carpini, começou bem, assim, eu acho. Tudo bem, ele já pegou o trabalho do Dorival e ele deu sequência. Mas eu acho que se ele fosse horroroso, assim, não teria ganhado a Supercopa, quebrou o tabu na Neoquímica do Corinthians, começou bem o Paulista. Teve dificuldade pra classificar o São Paulo, classificou na última rodada, com pênalti no último lance e tal. Mas é porque o grupo de São Paulo era o mais difícil de todos. Se você for ver, o São Paulo foi terceiro geral na classificação, ficou atrás do Palmeiras e do Santos, foi terceiro geral, não foi mal.
Foi bem, assim, foi bem.
É porque tava qualquer outro grupo, ele já tava classificado há muito tempo. E aí ele cai pro Novo Horizontino nas quartas, mas nos pênaltis, ele empatou o jogo. Então assim, ok, tinha que ter ganho, o São Paulo era favorito, mas ele empatou um jogo, não é um desastre total, assim, eu não acho que seja um desastre total. E aí perdeu pro Talheres na Argentina, tendo 3 lesões no primeiro tempo, é uma coisa atípica, enfim, né? É difícil ali, um time argentino fora de casa, e aí parece que tá tudo errado, assim.
Mas igual você falou, mas, a gente tá vendo de fora, né?
Eu não assisto todos os jogos do São Paulo.
Não aguentava mais o Carpini,
mas eu acho que é um elenco que ele não montou, ele pegou já o bonde andando ali. É a primeira oportunidade dele em clube grande, então tem pressão diferente que ele nunca sentiu na vida. Eu acho que deveria dar um pouquinho mais de tempo. Mas eu não sei, é achismo só.
Um contrato de 5 anos.
É porque eu acho que no futebol tudo é muito imediatismo. É igual você falou do Tite, os caras já querem ele fora.
Já querem o cara fora.
E o Abel, nossa, se ele não ganhasse no primeiro, segundo mês da Libertadores, ele não ia estar até hoje. Não tava até hoje.
Cara, mas é igual você falou. Quando não acompanha, assim, aquele time não sabe.
Sim, sim.
Cara, é uma raiva.
O torcedor tem um sentimento diferente.
Tem um sentimento diferente, né? Então, o fato do Carpini, cara, não dava mais pra aguentar. A gente via que não ia pra nenhum lugar, entendeu?
Essa era a percepção do torcedor.
Exatamente, quando o torcedor tem a percepção de que o time não tá indo mais pra nenhum lugar, tá parado ali, ó, não sai daquele lugar. Você fala, cara, troca esse cara.
E quem se traria no lugar dele? Eu acho que ninguém...
Eu confesso que eu gostaria de voltar o Dorival, mas ele tá na nossa seleção.
Dorival não pode, sem ser o Dorival.
Eu gostaria do Dorival.
Você tinha alguma sugestão em mente ou não?
Não.
Porque esse Zubeldia também, ninguém cogitava, eu acho.
Eu nem imaginava que ele iria pro São Paulo. Iria vir pro São Paulo.
Não,
eu não lembrava de nenhum trabalho dele, mas também não imaginava que ia pegar um gringo aí pra colocar no São Paulo.
Tinha alguns nomes no mercado, tipo Felipão, Vanderlei Luxemburgo, Lisca doido.
Quem mais? Renato Gaúcho, Deus me livre.
Renato Gaúcho tá empregado, né? Quem mais? Emerson Leão, vai saber.
Nossa senhora.
Não, tem o Muricy, mas é dali que o Felipão é ultrapassado.
O Muricy já foi do São Paulo, né?
Ele tá lá de coordenador.
Deixa ele lá coordenando, mas ele como técnico também já foi época dele. Eu acho que tudo tem sua fase, né? E a fase do Muricy já foi.
E você acha que a do Filipão já foi, do Luxemburgo já foi?
Ou esses caras você não quer ver nem pintado?
Não, cara, eu...
Ou você não gosta pela identificação com rivais, Palmeiras,
não,
Corinthians?
Não, o Filipão, quando se fala de Filipão, automaticamente vem Palmeiras na cabeça.
Sim.
Vem Palmeiras na cabeça.
E Luxemburgo, Palmeiras e Corinthians, ele foi...
Entre os dois, eu prefiro o Filipão do que o Luxemburgo. Se fosse por optar... Uhum. Pelos dois, prefiro o Felipão.
Mas você também não queria o Felipão, assim.
Não queria, eu gostaria que o Dorival voltasse.
O Dorival acabou. Dorival já era.
Dorival mora no meu coração.
Só em 2026 e olhe lá.
Agora, eu tô apostando num trabalho legal na seleção brasileira, o Dorival fazendo.
Ele já tá fazendo, né?
Já tá executando. Eu tô apostando um trabalho bem bacana com ele lá.
Você acha que ele chega até a Copa?
Eu acho que sim, com certeza. Aí, Vai chegar na Copa. E se ele trabalhar na linha que ele trabalhou no São Paulo, assim, de jogar mais em equipe. Porque a seleção brasileira, de um tempo pra cá, fica só em cima do Neymar. Só dependendo de Neymar. Neymar não... O
Neymar tá off agora.
Tá off, cara.
O pai tá off.
O pai tá off.
Não dá.
Mas eu acredito que se o Dorival fizer esse trabalho, o mesmo trabalho que fez no São Paulo, uhum, alinhando a equipe, sim, jogar em equipe, mais toque, passe de bola, uma coisa mais rápida, eu acredito que a seleção chega aí nas finais, né? A gente quer que ganha, né? A Copa.
É, Copa.
Quando vem
Copa
o Hexa? Faz tempo que a gente quer o Hexa, não faz?
Você lembra de ter comemorado o Penta?
Nossa,
a gente
senhora.
Era criança,
com o Filipão.
Eu não tinha nem
com
carta quando eu comecei. Comemorei o Penta, pô.
Long time ago.
Não pôde nem beber, né? Pra comemorar.
Nada.
Mas, ó, independente da rivalidade, vamos fazer um brinde.
Ah, agora com o suco de lúpulo, é isso, não?
É, agora tá ficando melhor aqui, ó. Parece obrigado, que ela tá chegando.
Pelo amor de Deus.
Ela tá chegando, ó. Tá chegando.
O Hexa ou o efeito do
essa álcool daqui, ó. Quem bate? É a cachaça, pode entrar.
Não, mas ó, vai ter Copa América agora.
Vai.
Acho que o brasileiro não liga muito pra isso, pra Copa América. A minha...
Ainda mais que desfalca os times.
É.
Eu gostaria de um título específico esse ano pro São Paulo.
Mas você acha que ganha alguma coisa esse
ano? Eu gostaria que São Paulo ganhasse a Libertadores.
Eu gostaria também, mas... Entre sonhar...
Não, gente, mas é um gosto. Eu gostaria que o São Paulo conquistasse a Libertadores 2024.
Mas você acha que vai? Não, aí não é torcida, é palpite, né?
Acho que não.
Você acha que não?
Acho que não.
Quem ganha a Libertadores? Palpite, não é torcida.
De time brasileiro?
Não, pode ser brasileiro ou não, né? A gente não sabe. Pode ser, grande chance de ser brasileiro, mas
cara,
pode não ser.
Eu sou assim, falando de Libertadores, óbvio que em primeiro lugar eu vou adorar se for meu time, o São Paulo.
Mas,
se o São Paulo não ganhar, for desclassificado ou não tiver nem participando de uma Libertadores naquele ano... Eu gostaria, obviamente, que um time brasileiro ganhasse.
Não. Mentira. Mentira. Não é possível.
Sim.
Verdade.
Gostaria que um time brasileiro...
Até o Flamengo ou o Grêmio
não,
vai ser
Não, aí
tetra.
Tem um detalhe.
Menos o Corinthians.
O Corinthians não tá na Libertadores.
Não, é. Mas, né?
Eu gostaria que qualquer time ganhasse brasileiro, menos o Corinthians. O Corinthians
todos
não
Corinthians
dá. Eu gostaria igual eu falei, o Palmeiras é o meu favorito. Pelo fato, assim, da... Eu acho
mal.
Legal... Não! Olha, começou a fazer um efeito ruim. Tô falando bem do Palmeiras, né?
Isso aí não é normal.
É normal. Mas o Palmeiras é um time igual, eu comentei
é
com vocês.
O time da virada é o time
eu
do
sempre... Não, eu acho que o time da virada é o time do Corinthians. Que o Corinthians só ganha de virada e só ganha nos acréscimos também.
Mas não tá ganhando.
Mas ultimamente ele não anda ganhando nada, né?
Que tá. É o time da piada.
É o time da piada hoje em dia. Não é mais da virada. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Palmeiras. Eu gosto do time do
Acaba
Palmeiras. Eu gosto do
Abel.
Da Leila. Eu gosto do Abel. Trabalho.
Até o final do episódio ela vai vestir Palmeiras.
Não, até o final eu vou trocar esse manto pelo do Palmeiras.
Aí.
Ela cada hora tira uma peça, ela vai tirar essa, vai estar por baixo.
Essa...
Vai estar por baixo, vai estar um verde.
Ó, por baixo tem uma verde, não gostaria de falar.
Ao fim do episódio, vamos segurar a audiência, ao fim do episódio você vai ver ela de Palmeiras, aguardem.
Não, mas é isso, eu tenho um respeito muito grande por todas as torcidas, né? Eu não
sou do Corinthians.
Exceto, é nada, eu respeito o Corinthians, mas não gosto, é diferente.
Sim.
Mas respeito, né? Mas o Palmeiras eu admiro bastante. E se o São Paulo não ganhar, eu gostaria que um time brasileiro ganhasse. Se o Palmeiras estiver lá disputando, obviamente que eu vou torcer pro Palmeiras. Entre Palmeiras e um time de fora do Brasil, vou torcer pro Palmeiras, obviamente.
No ano passado você torceu entre Fluminense e Boca Juniors, você torceu pro Fluminense.
É porque assim...
Eu torci.
Eu torci também. Porque eu odeio o Boca! Time filho da...
O Boca é um dos times argentinos lá que eu não curto muito.
É verdade.
Eu não curto.
Você não
porque
curta.
Eles são... Ah, mano, não dá, cara. Os caras são nojentos pra caramba pra
verdade.
Jogar.
Falou
não
tudo.
Dá. Não dá. E eles são ignorantes. Eles querem crescer pra cima do brasileiro. Não adianta. A rivalidade é Brasil-Argentina tá em todo lugar. Não adianta.
Oi? Então você torceu pro Fluminense.
Não, torci, time brasileiro, independente de ser o Fluminense.
Independente,
né?
De ter o Diniz lá ou não. É. O São Paulino
tem odeia esse
Diniz.
Detalhe. É, tem esse detalhe.
Você também odeia o Fernando Diniz?
Eu não odeio, só não tem nada contra.
Nada contra, mas também
nem
não
a favor.
Nem a favor. Não nutre nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de afeto pelo Fernando Diniz, daquele campeonato de 2020.
Cara, né? O Diniz... não me fala isso, não. Dói meu coração.
Até hoje, isso ecoa no coração do São Paulino, não é verdade?
Cara, não dá. Não dá. Não dá pra aceitar aquilo. São Paulo com... Você fala aquele jogo que São Paulo tava com vantagem, desse você tá falando?
Não, no Campeonato Brasileiro de 20, que quase foi
São Paulo. 2020.
Liderou boa parte.
Que ele brigou com o Tietê, perninha.
Cara, aquele dia eu achei que ia me dar um infarto. Não deu, cara.
Mas você acredita isso ao Diniz? Ou é o time que pipocou mesmo?
Eu não falo que o time pipocou. Mas eu acho que a falha foi conjunta ali, de tudo. Não só a técnica, mas a equipe dentro de campo. Os jogadores com preguiça de jogar, sem garra, sem vontade. Enquanto o outro tava lá, o time adversário tava com mais garra em cima. Então mereceu ganhar. Obviamente que a gente fica puto de raiva na hora, né? De ver aquela cena, de ver perder o jogo. Um jogo importantíssimo. Mas cara, não tá jogando com garra? Você vai perder. Quem não faz acontecer, vê acontecendo.
Não é culpa do Diniz.
Não é culpa só do Diniz, é uma culpa conjunta. Não é só dele, mas ele também tem uma parcela aí, sim.
E ficou rancor.
Ah, rancor não fica. Fica mais uma aguinha,
mas
né?
Mas não queria de volta.
Não.
De jeito nenhum.
Não. Dorival. Quero Dorival. Dorival.
Mas ela tá muito obcecada pelo Dorival, André Salém.
Eu adoraria que o Abel também participasse do São Paulo. Ah. Quem sabe um dia.
Aí eu vou te falar. Os palmeirenses falam que o Abel é São Paulino, né? Porque ele fala muito do Tele. O Tele é a grande referência dele. Ele foi no Roda Viva porque o Tele foi. Ele ama o Tele. E o Palmeiras tem um problema sério com o São Paulo, né?
Não ganha.
O Palmeiras do Abel não ganha do São Paulo. Não sei o que acontece.
É verdade.
Eu acho que ele flerta com o São Paulo um pouquinho. Eu acho que ele ainda vai acabar no São Paulo.
Ô, louco! Você acha que o Abel Ferreira
quero,
de hoje é do São Paulo?
Eu quero!
É pesado, hein?
Eu não duvidaria,
vem, Abel!
Não.
Vem pro São Paulo, Abel! Estamos te esperando.
Você aceitaria facilmente,
assim,
daqui 10,
com Abel?
Com certeza!
Duvido,
aceito o Abel no São Paulo de peito aberto. Vem, Abel, queremos você. Cara, o Abel faz um excelente trabalho no Palmeiras.
O que tem ele no São Paulo, então?
Eu gostaria que ele fizesse o mesmo trabalho no São Paulo.
Verdade?
Com certeza. Para. Oh, o Abel, ele é excelente, cara. O trabalho que ele faz é excelente demais. Ele executa bem. Ele sabe o que ele tá fazendo.
Eu tô sonhando. Isso aqui não pode ser real.
Não, é verdade, cara.
Sim.
É verdade.
Mas eu tava falando aqui que o Palmeiras do Abel tem muita dificuldade com o São Paulo. O São Paulo é o time que mais ganhou do Palmeiras do Abel. Ganhou 6 vezes... E o Palmeiras, por exemplo, no Brasileiro de 2022, ele perdeu acho que 3-4 vezes no campeonato, né? Quer dizer, o Palmeiras, sim, do Abel é um time que perde pouco. Nesse ano a gente perdeu um jogo. A gente perdeu um jogo só.
Sim.
Não, dois, pro Inter. Pro Santos Inter, e pro Inter. A gente perdeu 2 jogos no ano só.
Um
Palmeiras...
valeu. Então um só.
É. O Palmeiras do Abel perde muito pouco. É um time que perde muito pouco. E o São Paulo já ganhou 6 vezes do Abel. Isso é muito grande, né?
Sim.
Que você acha que... Por que você acha que o São Paulo é o único time que consegue bater com o Palmeiras do Abel? E a gente relembrou aqui...
Entra técnico e sai técnico.
É, então. E aí teve a final do Paulista lá, que o São Paulo, enfim, tava com vantagem de 2 gols e perdeu pro Palmeiras, né? Mas aquilo ali parece que é meio que uma exceção, né? O normal, sim, a gente já é acostumado. O São Paulo saiu da fila em cima do Palmeiras, ganhou a Supercopa em cima do Palmeiras. Enfim, teve 2 eliminações na Copa do Brasil, do São Paulo pra cima do Palmeiras... Eu não sei o que acontece, eu sinceramente,
cara,
eu não sei o que acontece.
Ó, André, é difícil falar porque, assim, na verdade, eu tenho um ponto de vista e cada um dos torcedores tem um ponto, né? Eu acho assim, quando é pra jogar contra o Palmeiras, né? Quando é pra jogar contra times grandes, aquele famoso clássico, eu acho que... A equipe se prepara mais.
Você acha que o São Paulo se prepara mais para os duelos contra o Palmeiras?
Não estou falando só contra o Palmeiras. Estou falando para os clássicos. São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Flamengo. Então, eu acho que a equipe prepara mais para jogar,
para encarar.
Você sente
essa confiança maior?
Eu sinto.
Como torcedor, vamos pegar um Palmeiras, um Corinthians.
Sim, eu fico bem confiante, mais quando vai jogar contra o... o Corinthians, mas confesso que quando tá jogando com o atual Palmeiras, eu fico um pouco com o coração amarrado. Porque o Palmeiras tá vindo de uma fase muito boa,
e
sabe?
E mesmo assim, ganha o São Paulo.
E mesmo assim ganha, mas é aquela coisa, a gente não deixa de ficar coração amarrado, independente de o São Paulo tá vindo ganhando desse time, desse clássico. Igual hoje, vai ser um jogo difícil. É igual eu falei pra vocês, eu tô, assim, apreensiva pelo fato de ser um novo técnico.
Uhum.
Essa troca uhum. recente de técnico, uhum. isso vai afetar a equipe do São Paulo. Ainda mais pro jogo de hoje. Se o Palmeiras ganhar o jogo de hoje, vai ser, assim, devido à competência que o time teve em trabalhar em cima do trabalho que o Abel está colocando para a equipe executar, entendeu? Mas o São Paulo não está preparado atualmente para encarar clássico, porque o São Paulo acabou de trocar o técnico e a equipe não se alinha em uma semana.
Mas é claro que a gente sabe que mesmo assim São Paulo pode ganhar. É um jogo e de repente...
Pode ganhar! Pode ganhar! O futebol é uma caixinha de surpresa, ele pode ganhar.
Essa frase é sensacional. Como é que é a frase? Repete.
O futebol... é sempre uma caixinha de surpresa.
Você inventou agora.
Inventei agora.
Essa frase é muito boa. Né?
Autoria.
Patentear, porque ninguém nunca... Eu nunca ouvi essa frase.
Então.
Primeira vez.
Nem parece.
Primeira vez.
Nem parece.
Mas...
Você nunca ouviu?
Nunca ouvi. Mas vou te falar uma coisa. Pra quem você acha que o jogo vale mais hoje? Pro Palmeiras ou pro São Paulo? Palmeiras... Tá.
Eu acho que esse jogo vale mais pro Palmeiras.
Você acha que se o Palmeiras perder... vai ter um reflexo maior negativamente do que se o São Paulo perde.
Exatamente, porque assim, o Palmeiras está estruturado para o jogo de hoje.
Certo.
O Palmeiras está estruturado. O São Paulo não está estruturado para o jogo de hoje. Então, eu acho que hoje é um jogo que o Palmeiras pode estar entrando até mais tranquilo em campo, porque o São Paulo está totalmente desestruturado. Para o jogo de hoje. Entendeu?
Então você acha que o Palmeiras é favorito?
Eu acho que hoje o Palmeiras é favorito.
Palmeiras é favorito no Morumbi? Bis? Morumbis agora.
Independente de ser no Morumbi, o Morumbis. Jogo. Eu acho que o São Paulo hoje não tá com preparo suficiente para pegar um clássico com uma troca recente de técnico. Cada técnico joga de um jeito. O Carpini tava jogando... Jogava uma merda. E esse técnico agora, ele joga de uma outra forma. Então, ninguém prepara uma equipe para fazer um jogo de excelência do dia pra noite em menos de uma semana. A gente precisa de tempo. Quem bate?
Oh.
Peraí.
Pausa para a degustação, para o suco de lúpulo... Tá fazendo efeito isso daí?
Gente, pra fazer efeito demora.
No fim do episódio faz efeito. Aí a gente perde a melhor parte.
Gente, melhor podcast aqui, ó.
Do nada. É o álcool batendo. Do nada.
Quem tá batendo? É o álcool ou a cachaça? É pode entrar. Mas assim, voltando. Ninguém vai estruturar uma equipe do dia pra noite. Nós acabamos de trocar de técnico. Então, eu acho que vai demandar um tempo pro São Paulo se adaptar.
Quanto? Se demorar mais 3 ou 4 meses, demite de novo e aí...
Demite de novo e aí começa o mesmo lenga-lenga que foi com o Carpini, né?
Mesma coisa.
Mas eu...
E o problema agora é que ele vai ter menos tempo pra treinar do que o Carpini, né? Porque o Carpini teve períodos e atos ali sem jogos.
De férias, mais, né?
Teve pré-temporada.
Pré-temporada,
esse
períodos.
Esse novo vai ter jogo quarta e domingo. Quarta e domingo. Hoje segunda, mas terça e quinta. Sábado, terça, sei lá. Enfim, vai ter jogo 2 vezes por semana.
Vai.
Que hora que você vai treinar?
Pois é. É uma boa pergunta. Fica aí a pergunta aí pro novo técnico.
Ele
qual
vai ter que
vai ser?
Quando é assim,
ele
tem
vai
que ser
ter
mais
que se
no
virar.
Papo. Vai ter que ser mais na
ele
conversa.
Vai ter que se virar. Ele vai ter que se virar. Porque o São Paulo merece um técnico à altura.
E será que o Zubeldia...
Sinceramente, eu não conheço
não conhece.
Trabalho dele.
Eu também não conheço.
Vamos ver os próximos episódios.
É. Você sabe uma curiosidade do Zubeldia?
Que ele parece o Agostinho Carrara.
Não. Ele que lançou o Flaco Lopes.
Ah, eu já odeio esse cara!
Ele era técnico do Lanús e ele que deu a primeira oportunidade pro Flaco em 2021.
Você sabe quem é o Flaco Lopes do Palmeiras?
Não.
Você não sabe quem é?
Não.
Melhor continuar sem saber. Porque vai hoje você gol. Vai descobrir o poder de
Toca
Flaco Lopes.
Toca no Flaco Lopes que é gol.
Toca no Flaco
Lopes. Você vai
Lopes
descobrir. É
gol, sério?
Hoje você vai ver o Flaco Lopes. Joga muito. Ah, mas inclusive vocês têm um centroavante que é muito bem requisitado.
Eu gosto de bastante jogador do Palmeiras que eu gostaria no São Paulo.
Wayne. Mesmo?
Não, o Hendrick...
É do Real Madrid.
O Hendrick, ele já tá lá no...
O Hendrick nem é mais do Palmeiras.
O Hendrick, ele já tá com o pezinho lá no Real Madrid. Ele só tá cumprindo a agenda ali no Palmeiras até o meio do ano, isso, né? É, esse menino é muito bom. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Joga muito. Ele tá de parabéns, o Hendrick.
Bate um
gosto
bolão.
Muito dele.
Bate um bolão, mãe.
Bate um bolão. Mas eu gosto muito do Gabriel Menino.
Verdade? Meu Deus. Mas
gosto.
Por que do Gabriel Menino?
Eu acho que ele joga bem.
Acho que não faz sentido.
Eu acho que ele joga bem.
Ele joga bem?
O Dudu gostava muito, cara, do jogo
tá
dele.
Desaparecido no
momento. É, ele o Dudu faleceu. Tá desaparecido.
Faleceu.
Mas eu gostava muito do Dudu, jogador do Palmeiras também. Achava...
Mas por quê?
Ah, jogava que...
Jogava bem.
Jogava bem.
Cima. Era um bom ponto.
Era um bom
ponto. Ainda, né? Ele tá vivo, tá aí.
Tá aí.
Tem falecido. Não é, é fake news, fake news, fake news.
Agora de São Paulo eu tenho meus favoritos também, atual.
Quem? Lucas Moura.
Quem pode dar trabalho pro Palmeiras hoje?
Gente, eu sou apaixonada no Lucas, cara. Ele aprendeu a jogar bola no São Paulo lá atrás, né?
Não vai.
Não joga.
Está lesionado.
Ele está lesionado.
Que bom, né? Pra gente.
Ele, o Luciano também parece que lesionou também.
O Rato não joga, o Rafinha não joga. Eu acho que são os desfalques do São Paulo.
Bom,
aí,
bom,
estamos bem desfalcados.
É.
Mas quem que você gosta de São Paulo, além do Lucas?
O Lucas é o meu favorito, porque ele aprendeu a jogar no São Paulo lá atrás, né? Ele saiu, foi pra fora do país, voltou agora.
Voltou muito bem.
Voltou muito bem. Eu acho que ele é um cara muito bom, joga muito, tem visão de jogo e ele é rápido.
Verdade.
É, Galoppo eu gosto bastante.
O Galoppo joga muito também. Eu gosto.
A torcida gosta dele, né? Gosto
do Luciano, eu gosto.
Luciano, você
Luciano,
gosta do Luciano?
Eu gosto do Luciano. Gosto do Luciano.
Caleri.
O Caleri, eu acho que ele finaliza bem.
Muito bom o Caleri, né?
Eu
gosto muito.
Eu acho que ele finaliza bem e eu adoraria que ele renovasse o próximo contrato no São Paulo de novo.
Mas
gosto
deve
muito
renovar,
dele.
Né? Ou não?
Cara, eu não sei.
Acho
ele
que alguém muito interessado.
Ele já deve ter proposta. Ele já deve ter proposta.
Sei.
Ele só joga no São Paulo, né?
Ele só
joga... Ele vai pro outro time e não joga nada.
Ele não joga nada, né? Aqui ele se encontrou no futebol.
Eu acho que ele tinha que ficar mais no São Paulo, cara. O Caleri. Eu gosto do Galoppo, o Rafinha. Nossa, o Rafinha eu gosto, mas o Rafinha tá pra aposentar.
Né?
Rafinha deve aposentar já.
E o Arboleda, que vestiu a camisa do Palmeiras.
Arbolenda. Esse é palmeirense, o Arboleda.
Cara, eu acho ele muito palmeirense.
Ele é palmeirense.
Mas assim... Deixa ele viver, né?
Ué, todo mundo tem seu time.
Todo mundo tem seu time do coração.
Ele não pode ser o Palmeiras.
Eu tenho meus favoritos, igual eu te falei. Meu coração é São Paulo. Eu tenho meus favoritos. Meu coração é São Paulo. Mas se outro time brasileiro estiver disputando fora, se o Palmeiras estiver disputando, eu torço pro Palmeiras, cara. Eu acho o time do Palmeiras legal. O jeito da torcida. Eu gosto da torcida do Palmeiras.
Mentira.
Eu não gosto da torcida do
Palmeiras. Gosto da torcida do Palmeiras?
Eu gosto da torcida do Palmeiras, cara. Eu acho que é um time muito. É uma equipe muito respeitosa. Uns torcedores respeitosos.
Não pode ser.
Eu acho que eu fui irônico.
Não. Isso aí, André Salen.
E o que você acha do James Rodríguez? Devemos nos preocupar com ele ou não?
É verdade.
Eu acho que já pode rasgar o contrato.
Xiii.
De quem?
Do James?
Por quê?
Do James. Ah. Você
acha que vem surpreendendo?
Não joga nada?
Ai, gente.
Chinelinho, corpo mole, não tem raça.
É, aí entra num dos caras que não tem raça. A gente ouve muito falar disso,
não,
né?
Ele não tem raça.
Que
não
o James
tem como.
É preguiçoso, não quer saber de jogar, quer saber de noitado. Não sei se é verdade. Mas é igual da balada.
Ele é tipo o Neymar.
Piorado, né? Neymar
piorado.
Pelo menos tinha bola, né?
É.
Hoje eu nem sei, porque faz tanto tempo que eu não vejo o jogo do Neymar que sei lá o que aconteceu.
Neymar tá off.
Mas você não...
O pai tá off.
Você não gosta do James e nem do Neymar, pelo visto.
Eu gosto do Neymar. Eu gosto muito do Neymar. E...
Como subcelebridade ou como jogador de futebol?
Eu gosto dele como...
Você colocaria o Neymar na fazenda?
Eu acho o Neymar... a trajetória de vida dele e tal, tudo que ele passou... Ele praticamente ficou mais lesionado do que em campo.
Sim.
Então, ele tem uma história de vida legal. Eu acho que ele venceu. Mas eu acho que ele teria que focar mais no futebol mesmo. Porque, né, balada é bom, todo mundo gosta. Mas
verdade.
Temos que ser mais profissionais,
eu acho que ele é muito mal assessorado, né? Assim, desde família...
Então, você
né?
tá falando que o pai dele é um incompetente, basicamente.
Desde tudo,
que
assim,
é o pai,
né,
dele que é acessório.
Eu acho que tem... É, sim, mas ele deve ter gente ali também que, pô, pode falar, dá uma segurada aqui, dá uma segurada ali. Não precisa falar isso, né? Não, não precisa dessa confusão aqui.
É o que dizem. Sabe qual que é a pior escolha do Neymar? É sempre a próxima. É um problema.
Que piada de tiozão ele fez agora.
É verdade. Meu Deus. O cara, dizem que o cara faz tudo errado. Tudo errado. Mas ele é um baita jogador.
Cara, ele é um baita jogador. Ele tem uma história de vida excepcional. É, eu acho o Neymar um cara, assim, ele venceu na vida, ele conquistou tudo. Ele não precisa mais jogar, mas é o sonho da vida dele. Tô torcendo pra ele se recuperar o mais rápido possível pra ele voltar em campo.
Você não acha que é isso que pega? Por exemplo, o cara não precisa mais do futebol pra viver. Aí, todos nós somos seres humanos. E tentando entender
ele
o lado
ele vai se
dele,
deixar levar, né?
É difícil.
Você ia tá na balada.
O cara tá trilhardário, ele não precisa mais do futebol. Qual que é a motivação do cara em continuar jogando?
Cara, ele não tem mais o que conquistar. Ele já conquistou tudo. Ele só não conquistou título na Copa do Mundo. Falta...
Eu acho que isso é a grande motivação dele.
Eu acho
também
que ele gostaria. Esporte
coletivo.
Eu acho que pelo fato dele falar assim, ó, já conquistei tudo que eu queria na vida. Eu sou um grande jogador. Eu tenho um legado. Um legado. Eu só preciso conquistar a Copa do Mundo. Eu acho que é o objetivo dele, mas só que ele não solta, entendeu? Porque toda vez que ele tá na Copa do Mundo, vem um e lesiona ele. Não adianta, os caras batem no Neymar, gente. Não pode criticar o Neymar. Só criticar o cara, ele apanha.
Sim, sim.
Ele machuca, cara apanha.
Sim, claro.
Todo mundo fala, ah, o Neymar é o Kaikai. Claro que ele vai cair. Os caras dão bica nele, às vezes a câmera nem pega, a gente nem vê. Sim. E lembra aquele jogo? Brasil e Colômbia. O colombiano deu nas costas dele por conta de algum centímetro. O Neymar não fica tetraplégico?
E aí o jogo seguinte foi o 7-1, quer dizer.
Cara, isso é muito sério. Sim. Ninguém pode só criticar o Neymar, entendeu?
Exatamente, claro.
Ele faz as coisas da vida pessoal dele, que eu prefiro nem citar.
Que a gente não tem nada a ver com isso.
Que a gente não tem nada a ver com isso, gente. A vida pessoal dele.
Não faríamos se fosse ele, mas tudo bem.
Cara, eu não faria o que ele faz, mas... Porra,
mas
véio,
é a vida dele.
É a vida particular dele, ele tá no momento lazer. Deixa o cara...
Bota lazer nisso, esse cara sabe se divertir.
Cara, não dá pra criticar só o Neymar. O cara joga muito futebol, o cara cresceu na vida, o cara apanha dentro de campo. Ninguém pode criticar o Neymar. O Neymar não dá pra criticar.
E na última Copa, pelo Neymar, o Brasil teria passado da Croácia. Ele faz o gol
ele
na prorrogação,
decisivo.
Ele fez um golaço na prorrogação.
Sim.
Quer dizer, toma o gol, não é culpa dele.
Ele foi decisivo naquele jogo.
Nossa, aquele jogo... Vou te
foi
falar.
Foi o jogão,
eu
quase morri.
Eu aquele jogo com aquele time da seleção e com o Tite também. Não,
mas puto com todos, menos
puto...
com o Neymar.
Exato.
Ele foi o menos culpado
menos
ali.
Menos culpado, claro que sim. Pô, aquele... Não dá pra perder pra Croácia. A gente não é o Brasil. Dá. Não dá pra perder da Croácia. Eu não pode admitir isso.
E se
isso
passa,
é
eu acho que passava da Argentina e poderia ser campeão no final.
Eu não sei. Podia ter chegado entre
passa,
os quatro, pelo menos.
Mas eu gostei da Argentina ali.
Você gostou?
Gostei
a gente tem alguém
no
podcast que torce pra Argentina, mas não posso falar quem é.
Mas é...
É, simpatizo.
Entre os dois times em campo, eu independente da rivalidade... Entre o Brasil e a Argentina, eu torci ali pelo Messi. Mais pelo Messi.
Mais pelo Messi. Muita gente
mais pelo Messi.
Pelo
Messi.
É. Mas falando do Neymar, provavelmente, dizem que ele voltará para o Santos no ano que vem, visando a Copa de 26, né? Ou seja, mais uma...
Eu acho que ele vai encerrar no Santos também.
Com certeza. Mais um fator que a gente vê que a Copa do Mundo é um objetivo final do Neymar, assim, entendeu? Porque se aproximando da Copa, a gente vê um Neymar diferente. Ele mais dedicado, ele mais concentrado, né, pro futebol. Acho que isso vai acontecer de novo agora no Brasil. Tomara que isso acarrete num sexto título mundial da seleção. Pô, a gente merece, né? Mais de 20 anos sem um título mundial.
Não tem nem como, cara. A gente passou do tempo já de ganhar. Todo mundo quer o Hexa.
Sim, menos ele. Você quer, André Salém?
Mano, não faz questão.
Não faz questão?
Prefiro... Você não faz questão.
Prefiro os campeões de 2002, tá bom. Marcos e tudo mais, tá bom.
Cara, eu
não,
gostava tanto. Pra mim, não tem time melhor do que essa Copa aí que tinha.
Eu adorava aquele time.
Lúcio.
Aquele time era muito bom.
Lúcio,
né?
Era zagueiro, né? Sim. Lúcio na zaga.
Roque Júnior.
Cafu, Roberto Carlos. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno.
Rivaldo, cara.
Rivaldo.
Felipão.
É.
O goleiro era o Marcos. Rogério era terceiro goleiro.
O Rogério era terceiro goleiro.
Cara.
Por que o Rogério deu certo no São Paulo, hein, Larissa Gomes?
Cara, ele deu super certo.
Ele deu super certo? Mas
como
que ele não tá empregado? É, como técnico.
Ele deu... Ah, como técnico você...
Claro.
Ah, tá. Achei que era como goleiro.
Não. Jogador.
Não, me fala que goleiro fez mais gols igual ele de falta.
Não, não, não.
Me fala que
como
goleiro pegou pênalti igual ele. Calmou, hein?
Como treinador, calma.
Como treinador, eu não gostava do Ceni como treinador do São Paulo. Eu acho que uma coisa é você ser um grande goleiro... Fazer gols bonitos de falta, sim, igual ele fazia. Isso ninguém pode tirar, que é o mérito do Rogério, não é nem do São Paulo, é o mérito do Rogério Ceni.
Sim.
Mas ele como técnico, ele não foi legal. Depois ele foi pro Fortaleza.
Sim.
Fez algum trabalhinho lá, tal, movimentou. Mas, Rogério, eu acho que já tá na hora de aposentar e ficar na poltroninha mesmo.
Aposentar? Mas acabou de começar a carreira de técnico?
Eu acho que ele já tinha que aposentar. Caramba. Como técnico. Não tô falando, como jogador já aposentou.
Não, já foi.
Eu tô falando como técnico, acho que já tá na hora.
Já tá na hora de aposentar?
Ele não tá fazendo nada.
Mas ele vai voltar pro São Paulo um dia.
Ai.
De novo. Vai voltar.
Tomara.
Não, mas vai voltar.
Eu acho que ele podia ir pro Palmeiras, hein?
Não,
ficar lá com vocês.
Não. Eu acho que nem ele aceitaria, nem o palmeirense quer. Pela rivalidade.
Não, não tem como.
É, exato.
Mas eu achei ele fraco também como treinador.
Não, nas passagens pelo São
Paulo. Gente, por que vocês não aceitam
mal
o Ceni no Palmeiras, da mesma forma que eu adoraria receber o Abel no São Paulo.
É a mesma coisa. É a mesma coisa.
Não, mas não é só por isso. Eu acho que o fator da rivalidade pesa muito.
Assim, com certeza. Aí não
a gente
tem nem
lembra
que falar
das épocas do Ceni como goleiro, as tretas com o Valdívia e tudo mais.
E vocês? Vocês me perguntaram do futebol feminino, mas vocês não me falaram. O que vocês acham disso? Do futebol feminino, das oportunidades? Vocês...
Será que você quer saber?
Eu quero saber muito,
quer saber
muito de vocês.
A verdade
eu tô
não?
Falando da modalidade. Eu tô perguntando da modalidade como um todo. Não tô falando do futebol, do
entendi,
feminino
entendi.
Palmeiras.
Entendi.
Tô falando como um todo, pô.
Não, eu vou falar por mim. Eu não acompanho, porque... Ah.
Nossa. Esqueci de cancelar.
Não.
Calma! Não fala nada. Calma.
Tá bom. Eu não acompanho porque não... Eu não... Tipo, eu não sei nada que acontece. Eu não sei um nome de jogador, eu não sei quem é bom, quem é ruim, os campeonatos, como são disputados. Que campeonato que tem no feminino, você sabe?
Não, é os mesmos que tem no masculino. Supercopa,
Paulistão,
Libertadores, Paulistão,
Copa
Brasileiro.
Do Brasil. É o mesmo formato?
Não. Libertadores é sede única.
Então, aí que tá.
Mata em um mês.
Isso,
é diferente.
Ponto. Quem que são os fortes do feminino? Eu não sei.
Palmeiras, Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Inter...
No
não
Paulistão.
São os tradicionais.
E na Libertadores?
Palmeiras, São Paulo, fortes? Inter, Ferroviária, Boca.
No Paulistão?
Boca. Ah, não, no Paulistão são esses aí.
Enfim, eu não conheço, não tá no meu universo, então...
Sei.
Obviamente eu posso acompanhar e posso saber mais sobre.
Sei.
Mas pra mim é a mesma coisa de eu acompanhar o campeonato boliviano. Eu não sei quem é forte, qual que é a história dos clubes, eu não sei. Então, não, eu acabo não assistindo, não acompanhando. Mas é uma coisa minha. Eu acompanho muito o futebol brasileiro e só. Eu não sou de acompanhar outros torneios, outras ligas, enfim.
Bom, eu acompanhei no ano passado o Libertadores, o Palmeiras, alguns jogos, no feminino, no ano retrasado também, quando ganhou, acho que foi do Boca, inclusive. Mas também acompanho muito pouco. Muito pouco. Às vezes, quando tá passando e tiver... E eu estiver na frente da televisão, pode ser que eu assista. Mas não é algo que eu vá atrás ainda. Eu acho que, igual você falou, falta um movimento maior. Quem transmite, por parte de quem assiste também. Eu acho que falta isso. Isso despertar na gente de alguma maneira, concordo. A gente precisa estar mais interessado aos movimentos.
Você acha que também falta incentivo da mídia?
Falta incentivo.
Se falando de esporte para mulher?
Falta incentivo.
Com certeza,
claro,
cara.
Claro que falta.
A mídia, se a mídia ajudasse mais, né?
E não é, eu acho que não há nenhuma coisa que não dá audiência. Porque quando a Globo passou os confrontos do futebol feminino, deu audiência. Mais do que os programas do horário, inclusive.
Exatamente.
Então, quer dizer, é uma coisa que tem interesse, tem uma demanda reprimida, eu acho.
Mas é que é uma coisa esporádica também. Passa toda do quarto e domingo. Será que vai ter a mesma audiência?
Não sabemos.
Eu não sei.
Precisa experimentar.
Sim, eu não tô afirmando que não, mas eu não sei.
Pode ser que sim, mas pode ser que tenha.
Porque é um evento esporádico.
É. E quando passa, também a gente tem que fazer justiça. Quando passa, são as finais. Onde o interesse, naturalmente, é maior.
Sim.
Será que se você passar uma fase
então,
de grupos de Libertadores, pode ter o mesmo interesse? Eu não sei, pode ser que sim. Mas a gente só vai saber esse experimentando.
Mas o interesse no sentido, por exemplo, você não vê as pessoas com a camisa do futebol feminino na rua, com o nome, Tamir, essas coisas, você não vê. Igual você vê de outros jogadores masculinos. Você não vê na mesa de bar, isso não é pauta na mesa de bar.
Não,
ah, e o jogo
na
do
sua
Corinthians
mesa de bar
ontem? Não, mas no geral.
Não, Baiano, de um modo geral. Por quê?
Não é.
Falta...
Você vê que falta o interesse,
falta
de fato.
Falta o interesse também, de fato. E vocês podem ver, as mulheres, quando estão dentro de campo, jogam com mais força e mais vontade do que os homens, que ganham muito mais que elas. Olha o salário do Neymar, olha o salário da Marta. E a Marta tem mais título de melhor jogadora do mundo do que ele. Sim. Entendeu?
Não, sem dúvida, mas...
Como isso? Ela ganha título aí, 4 ou 5 títulos como melhor jogadora do mundo. O Neymar não tem essa quantidade de títulos igual ela. Só que o salário dela tá aqui e o do cara tá aqui, ó.
Mas a Marta, ela
como
traz
explicar?
O retorno que o Neymar traz para os clubes onde
não,
ele passa?
Não, isso é a pura democracia. Qual que é o retorno que o feminino traz? O feminino não traz o mesmo retorno que o masculino.
Por isso que você falou
por
que não
isso
dá
que
eu pra
falei
brigar
que não
por
dá
igualdade.
Pra brigar por igualdade de gênero dentro Sim. da modalidade.
Dessa não dá. Né?
Dessa não dá pra brigar. Não dá, cara. Não existe isso. Uhum. Mas enquanto mais tiver oportunidade, olhares... Cara, as meninas vão pra cima. Eu tenho certeza que se tivesse mais oportunidade... Ia ter mais times, mais meninas pra repor. Cara, quando a gente vai jogar um futebolzinho aqui com as amigas, falta menina.
Sim.
Legal.
É difícil arrumar 10 meninas dentro de uma cidade aqui de 700 mil habitantes, que é o Ribeirão Preto.
Pois Sim. é.
Cara, 10 meninas. Treino na UNAERP. Eu vou lá, faço treininho, jogo
Você
futebol.
Você faz treino na UNAERP?
Faço.
Você dá treino?
Não. Não dou treino, ah, eu tá. jogo.
Ah, tá.
E aí, você vai disputar um campeonato, igual a UNAERP. O futebol feminino da UNAERP hoje disputa o Fair Play. Cara... O
que é isso?
Fair Play é um campeonato entre as faculdades aí.
Entre faculdades de Ribeirão?
É. As...
Joga UNAERP, Estácio...
USP... E tem muitas meninas.
Quem que dá pau em quem aí? Quem que ganha?
Cara, normalmente a UNAERP...
É que ganha.
A UNAERP tem um time muito bom.
Oh.
De futebol feminino. E a UNAERP também ajuda quem quer jogar futebol. Eles vão... Você vai lá, você se inscreve.
Eu quero ver um jogo de lá. Como é que faz?
Cara, dá um pulinho lá na UNAERP e assiste os treinos. É bem legal.
E
tem a página também da UNAERP que... Que as meninas postam as datas dos campeonatos. É bem legal, cara.
Depois você me passa. A gente vai, né, André Solen?
Vamos.
Cara, vai no jogo, é super legal.
Vamos mesmo.
Eu fui ver agora no... O ano passado, o jogo da seleção feminina aqui contra a Nicarágua, em Araraquara. Eu fui no jogo.
Nicarágua?
Isso, que jogou seleção brasileira contra a Nicarágua.
Não deve ser
claro
bom.
Que não, a gente goleou.
Uns 15
Marta horas. Fez... a Gabi fez gol. Foi, acho que 4-1, se eu não tô enganado. Ou 4-0.
Foi pouco.
Foi pouco, cabia mais.
Cabia
mas
mais,
errou
né?
muito. Errou muito. Mas deu um show dentro de campo.
Uhum.
E foi muito legal acompanhar um time de futebol feminino ali, ó. De pertinho, cara.
Legal, né?
Eu vi...
O estádio tava cheio?
Não estava lotado, tinha bastante gente.
Mas não estava lotado.
Não estava lotado. Infelizmente,
e quanto
tá
era
vendo?
Ingresso, você lembra?
Cara, o ingresso...
Não, devia ser muito caro.
Não, cara, eu acho que não era nem R$25 o ingresso. Foi ali na Fonte Luminosa... É Fonte Luminosa?
Vai estádio, Fonte Sim. Luminosa.
Fonte estádio Luminosa, que é o estádio do que treina o Ferroviária, Futebol Clube, é. Tava muito bom, cara, que jogo. E elas dão um show. As meninas do Brasil driblam muito.
Sim.
Muito. Então elas fazem uns toques mais bonitos, uns passes de bola legais, assim. É muito bacana a gente ver o nosso time jogar assim, com garra, com força, com vontade, entendeu?
Mas o Brasil é bom e a gente falou de alguns clubes aqui, o Corinthians, Ferroviário, enfim, o próprio Palmeiras, ganhou Libertadores recente. Mas, no geral, tem muito time que o nível técnico é bem fraco, não é?
Sim, com certeza.
Isso prejudica também as pessoas a querer assistir mais, né? Assim,
Sim.
eu acho.
Isso afasta muita gente.
Certo? Afasta muita gente.
Tem muito vídeo mostrando os gols do futebol feminino, uns gols bizarros, assim, mas assim... igual o futebol nos anos 50, 60, onde a marcação era mais frouxa.
Sim, tipo assim, hoje você pega uma jogadora, assim, do porte da Marta, assim. Vamos pôr umas meninas, assim.
Sim.
A Marta, como ela já tá deixando, né... O campo, ela já tá em fase de despedida, né?
Verdade.
Infelizmente, né? Ela já tá preparando as meninas ali. Já tem um preparo. Uhum. Eu gosto muito do futebol que a Tamires faz. Acho que ela é excelente tanto no Corinthians quanto no, na seleção brasileira feminina. A Gabi Nunes, que eu te falei, é uma menina que joga muito e ela também veio do Corinthians. Agora, eu acho que ela tá jogando num time de fora, né? Tem também a Bia, a Zanerato, tem muitas meninas.
Essa era do Palmeiras, a gente sabe.
A Cris, que hoje tá no São Paulo feminino, que joga muito na seleção. Sempre foi parceira da Marta aí.
Cristiane?
A Cris. Ela joga muito, ela tá no São Paulo.
Uhum.
Cara, tem muita menina boa. As meninas do Grêmio jogam muito, cara. Muito, muito, muito.
Mas no geral, você pegar o nível do Campeonato Brasileiro, sei lá, é nivelado por baixo, né? O que a gente falou, tem muito gol ainda de amadorismo, assim,
sim,
né? O que é normal, porque as mulheres foram reprimidas de jogar futebol há muito tempo.
Muitos anos, né?
O futebol feminino, ele tá no seu estágio inicial. Igual a gente falou, com o futebol masculino nos anos 50, parece que o futebol feminino
tá nesse
estágio, assim,
né? O futebol feminino começou lá no Japão, cara. Muito lá atrás, começou no Japão, sim, muito lá atrás, entendeu? E era uma coisa assim, a mulher é aquela coisa. A mulher não pode jogar futebol porque é um esporte de homens. Gente, isso não existe.
Não existe mais.
Não existe mais.
Sim.
Porque, assim, o machismo, o preconceito ainda existe dentro da modalidade. Só que de uma forma menor, né? E sempre vai existir, nunca vai deixar de existir.
Você acha que nunca vai deixar de existir o preconceito
contra
a modalidade feminina?
Por isso que eu falo que não dá pra disputar a igualdade de gênero dentro da modalidade. Nós mulheres só queremos respeito dentro do futebol.
O que é respeito pra você?
O que é um respeito pra mim dentro do futebol?
Exato.
Não ter machismo, não ficar... É com essa mesma ladainha que o futebol é só pra homens, que mulher joga bola, que mulher tem que lavar louça, que mulher tem que cuidar da casa. Isso é ridículo, cara. É ridículo a gente ainda ter isso. E dentro do futebol, as mulheres jogam mais que os homens mesmo.
Verdade.
As mulheres estão jogando mais que os homens. Tô mentindo? Abre uma enquete aí no programa. Abre uma enquete.
E você ouve muito isso de, por exemplo, que você faz programas, às vezes faz treino, vai em palestras, não sei o quê.
Faço programas de esporte. Vamos definir isso daí certinho, hein?
Igual a gente.
Tá vendo, André? O que que eu sou?
A gente faz programa.
Eu não falei nada.
Só não falei qual.
Você cobra caro?
Não, a gente não. A gente é barato. Não.
Ah, entendi.
Mas você ouve muito isso de gente com quem você fala ou sofre hate, de repente? Que já passaram mulheres por aqui dizendo que sofre hate. Um dos comentários que atacam, justamente esse que a Gabi Tosti já falou pra gente, né, Salém?
Sim.
Ah, você acompanha futebol pela Choquei, vai lavar uma louça, abre um OnlyFans, essas coisas assim. Você já ouviu isso?
Cara, eu nunca passei por isso.
Mas vai passar.
Não, todo mundo passa por críticas, por comentários ridículos na internet.
Exato.
Por exemplo, igual estamos com um programa aqui hoje. Vocês palmeirense, num podcast de vocês palmeirense, e eu, São Paulina, e mulher falando de futebol.
Sim.
Vai ter comentários, críticas, vai ter muitas coisas.
Quando a gente lançar os cortes aqui de alguma coisa que você falar, naturalmente, vai ter hate.
Vai.
Vai ter hate, porque é assim a internet.
É assim a internet, e eu respeito a internet.
Você respeita os haters.
Respeito a opinião de todo mundo. Eu quero que os haters vai pra puta que pariu. Eu tô nem aí pra eles.
Você responderia os haters?
Cara, eu não respondo,
não
porque
responde.
Comentário negativo eu ignoro. Agora, é diferente de uma crítica construtiva, né?
Isso é difícil, né? A gente lê alguma crítica construtiva. Geralmente a crítica é pra te detonar.
Não só pra mulher, pra todo mundo na internet
é assim,
né?
Mundo
toda
na internet. Mas eu, desde quando eu comecei com os programas lá na rádio, no podcast, falando do futebol feminino, de esporte para mulher, as dificuldades que as mulheres têm dentro da modalidade, eu nunca sofri nenhuma crítica. Pelo contrário, muita gente veio e incentivou. Sim. Parabéns, Larissa, pelo trabalho, por usar o espaço que você tem na mídia para poder... dar esse apoio ao futebol feminino, dar apoio às mulheres, às meninas que sonham em jogar. Em Ribeirão Preto, nós temos uma escola de futebol feminino que é até de uma conhecida minha. Eu acho muito legal Essa escola tem muitas meninas que jogam. Uhum. Desde as pequenininhas, maiorzinhas e tal. É assim, meninas que já jogam muito, desde pequena. Eu acompanho o trabalho delas pela internet, entendeu? Eu acho muito legal o trabalho que essa escolinha de futebol faz com as meninas. Eu acho que é muito bacana e tem que ter mais incentivo mesmo.
A gente recebeu uma menina aqui, que vai estar semana que vem, inclusive, né?
Sim.
A Isabela, ela tem o quê? 12, 13 anos?
Quantos? 12, eu acho.
Ela falou que ela joga bola, ela conheceu a Tamires, inclusive, do Corinthians.
Verdade, falou muito bem da Tamires.
É, mas Tamires... ela falou que joga bola aqui em Ribeirão, eu não lembro, é na escola, né, que ela joga.
Deve
né?
ser
é.
Na Woman Soccer?
Ah, não sei.
Não sei, não sei.
Eu não sei. Mas eu ia até te perguntar, o Botafogo Comercial, eles têm time de feminino? Não, você não sabe.
O Botafogo, ele tem time de masculino ali só.
Ah, não, não tem feminino no
não,
Botafogo?
Não, não tem. Bom, eu acredito deveria. Que não. Deveria.
E o comercial, muito menos, então.
Não, nem masculino.
Nem masculino tem o comercial.
O comercial não tem
imagina.
Nem masculino.
É pior ainda.
Mas assim, eu acredito que o Botafogo não tem, tá? Nunca vi e nunca soube de assim, ah, tá abrindo inscrições para meninas uhum. jogarem uhum. no Pantera. Não tem, pô.
Pantera.
Mas... tem uma escola de futebol feminino que eu conheço, que é até da Mari Balbão. Beijo, Mari.
Não pode falar o nome dela aqui. Mentira.
Toda vez ele me corta.
É, não.
Enfim.
Você me interrupting.
Enfim, eu perco a linha de raciocínio.
Tem a escolinha da Mari.
A escolinha da Mari é muito boa em Ribeirão, que faz um trabalho com as meninas, né? No futebol sei. Feminino, elas disputam muitos campeonatos, muitos jogos importantes. A escolinha dela chama Woman Soccer, fica ali na... Maurílio Biagi, ali do lado da R6, legal. Sabe ali?
Sei.
Então, as meninas jogam muito. Inclusive, elas tiveram um jogo recente muito legal, cara. Que jogo pegado contra o time feminino da Ferroviária.
Olha!
Foi muito bacana. Porque não existe rivalidade ali, sabe? De ficar com violência no futebol feminino, nada. Uhum. A rivalidade é dentro de campo.
Uhum.
Fora de campo.
Sim.
Não tem essa rivalidade
como
dentro feminino. Como
todos.
Deveria ser em todos. Você viu o tamanho da proporção que é a violência fora de campo? É maior do que dentro. É ridículo isso.
Sim.
É ridículo. Aquele jogo que teve Brasil e Argentina recentemente, aí até que o Messi falou, não, nós não vamos jogar.
Que o jogo foi cancelado, né?
Que o jogo ia ser cancelado, foi, não foi, vai, não vai. E volta TV jogador briga, da Argentina pro vestiário porque ficou com medo. Aí vem o presidente da Argentina lá, do time, e fala, nós não vamos jogar. Cara, é ridículo. Olha o papelão que foi.
Sim.
Foi, qual estádio brasileiro foi mesmo? Deu um branco agora.
Maraca?
Foi no Maraca, do Flamengo, não é?
Maracanã.
Não é do
Maracanã.
Flamengo. É do estado.
Não. Você entendeu.
Sim, foi no Maracanã.
Mala.
E os jogadores, no geral, muitas vezes eles são amigos até, né? Eles
Sim,
jogam em rival, mas
cara.
Eles são amigos, eles saem juntos e tal.
Cara, eu acho...
E enquanto o torcedor fica brigando,
os caras
eles
não
são
tá
amigos,
aí,
eles
cara.
Saem pra beber
Outra
junto.
Coisa, outra coisa tinha que acontecer... além da falta de incentivo para o futebol feminino em si, né? Tinha que parar essa questão de torcedor ficar agredindo a torcida rival. É muito ridículo isso, gente.
Por isso que a gente tem
torcida
única no estado de São Paulo.
Sim.
Não é?
Oi?
Por isso que a gente tem torcida única no estado de São Paulo. Porque só
gente,
quando tem os dois juntos é pau que dá?
É pau, é briga, é morte, é bomba, é policial entrando, aquele rolo. Cara, de repente você vai levar seu filho pra realizar o sonho dele de assistir
Às
o jogo do futebol.
O cara deixa de levar.
Cara, chega lá,
o
acontece uma tragédia.
Pesadelo.
O sonho vira pesadelo.
Essa festa pode virar um enterro. Às vezes, literalmente.
Ai, que horror.
É verdade.
Mas o que você acha de torcida única? Que hoje, por exemplo, no Morumbis, vai ter só torcedor de São Paulo.
Morumbis.
Então, se um palmeirense quer conhecer o Morumbi, ele não pode ir hoje. Ou tem que ir infiltrado.
Ele
você acha
tem que ir infiltrado.
Deveria ter duas torcidas? Ou você é a favor de torcida única? Porque é o único jeito... Pelas brigas que tem.
Cara, eu sou a favor do combate à violência. Se essa for a melhor forma do combate à violência entre torcidas de futebol, pra mim tá de bom tamanho.
Como que se combate a violência? Proibindo o outro torcedor de frequentar o estádio? É com maneiras, de repente, de compensação?
Se você tivesse a canetada, o que, que você faria ali? Você
concorda comigo? Quando tem duas torcidas, sempre tem uma briga ou uma morte?
Sempre tem.
Então, quando tem uma torcida só, a outra nem vai lá.
Às vezes tem briga entre a própria torcida?
Não, é tipo assim, mas... A briga ali deveria, vai diminuir,
mas aí não
entendeu?
Deveria melhorar o policiamento, a punição pra quem briga.
Cara, falta de polícia não é. A gente não pode julgar a polícia militar, porque a polícia militar tá lá com a tropa de choque. Sempre. O problema não é a polícia militar, não é a falta de segurança, não é a quantidade de polícia militar.
Eu acho que o problema é a punição.
Eu acho que o problema é a falta de educação dos torcedores. Que um quer ser melhor que o outro. Cara, eles têm que brigar, ser rival na bola, dentro de campo. Brigar com a bola dentro de campo.
Concordo.
Fazer um futebol. Porque futebol é esporte.
E como é que se combate
esporte
isso?
É a coisa mais linda do mundo, cara. É tão gostoso você sair, torcer pelo seu time. Eu tô aqui com a camiseta de São Paulo. De repente, a gente tá no barzinho com um telão, assistindo futebol. Sim. Vocês estão aí com a do Palmeiras. E tá tudo bem. Ganhar, ganhou. Acabou, acabou. Agora, pra que violência no esporte?
É que pra mim, quem briga não é torcedor, é bandido. Pra mim é outra. Pra mim, torcedor é a gente. A gente tá aqui trocando ideia. Eu posso tirar sal de você, você pode tirar sal de mim. Palmeiras e São Paulo vão jogar daqui a pouco. Se o Palmeiras ganhar, você vai me zoar. Se for o contrário, eu vou te zoar e tá tudo bem, faz parte. Mas eu nunca vou te agredir ou você me agredir, eu acho. Porque
será?
Nós somos
não,
torcedores.
Viu?
E é o que você falou, se a gente vai pra um bar assistir o jogo junto e vai ter outros corintianos, outros São Paulinos e outros palmeirenses, a gente vai assistir de forma civilizada. Porque nós somos civilizados.
Exceto
é torcedor.
O Corinthians.
Agora, quem vai pra brigar é bandido. Pra mim é bandido.
Ah,
cara,
não, de repente.
Eu não consigo pôr como torcedor.
Eu não consigo sublinhar isso como bandido. Porque, assim, eu acho que qualquer um que tá ali com a camiseta do time, independente dele ser um bandido, ou um playboy, ou um filhinho de papai, ou uma pessoa X, ele tá ali como torcedor. E se ele tiver que brigar, ele não vai ser... Não é só bandido que briga. De repente, o bandido tá lá de boa e o playboyzinho que tá brigando, entendeu? Então, eu acho assim, o combate tem que ser feito.
Playboyzinho que faz atos criminosos.
Tá tendo atitude de bandido.
Exato,
transforma em bandido.
Não, sim. É. Mas
a partir do momento
que
eu matar alguém, eu passo a ser um bandido.
Não, exato.
Um assassino.
Mas
assassino.
É o que eu tô falando. É. Não, não é só o bandido que arruma briga, né? É os playboyzinhos também que vão lá encher o saco, enfim. Mas eu acho assim, tinha que combater o futebol da... Se dessa forma de torcida única tá resolvendo, vamos manter. Por que não?
Manter então a torcida única. Por conta de que há menos mortes, há menos violência. Hoje,
eu acho que
é fato, né?
O fato da torcida única está sendo uma fase de teste. Vamos testar para ver se isso vai resolver o combate?
Uhum. Tá durando muito esse teste.
Ok. Beleza. Tá resolvendo? Tá, ok. Perfeito. E aí? Vamos manter. Por que não? A gente tem que combater a porcaria da violência.
Sim.
É muito feio. Olha quando a gente tá em Copa do Mundo, todo mundo na mesma cidade torcendo pelo mesmo time.
Sim.
Que é a nossa seleção brasileira. Olha que coisa linda, que coisa gostosa. Você nem conhece o cara da mesa do lado, as pessoas da mesa do lado. Tá todo mundo vibrando junto. Futebol é lindo. É lindo, cara. Eu sou apaixonada pelo futebol. Infelizmente, a gente tem que conviver com essa violência. Que eu espero que...
Nós esperamos.
A torcida única resolva o problema. Mas é chato, eu acho chato. Ter só uma torcida.
Parcialmente, né?
Ter só uma torcida. Eu acho que tinha que ter
então,
as duas.
É chato.
Por quê? Cada uma tá lá.
Exato.
Com a sua bateria, cantando o seu hino, a sua música.
Teve Palmeiras.
Eu acho também feio, só te cortando um minutinho... Acho também feio a forma de agressão verbal da torcida. O que que é isso? Eu tô aqui na minha torcida do São Paulo, com a turma lá da bateria e tal, torcida organizada.
Independente.
Aí, um exemplo, hoje é Choque Rei. Ah, vamos falar mal do... Também. Xingar o Abel. Ah, vamos xingar o Hendrick, fazer uma musiquinha. Ah, gente, me respeita, é muito feio. Tem que parar com isso. Tem que ser jogo limpo, pô. Torcida limpa. Quem tem que brigar dentro de campo são os jogadores. A gente tá ali pra torcer, entendeu? Não tem que ter briga.
Figura de linguagem, imagina você.
Figura de linguagem, pô. É ridículo.
Até
quando começa as musiquinhas. Com certeza não.
Você acha que isso incentiva, inflama?
Eu acho que a música, quando tá... atingindo alguém ali do time adversário, seja técnico, seja jogador, seja alguém, enfim, você está é uma forma de agressão, É o início da agressão, só que ali começa na forma verbal.
Deixa de ser.
Não deixa de ser uma agressão, né? A agressão, sim, ela não é só física. Sim. Ela começa pela forma verbal, que eu acho que é pior do que a física.
Sim, sim.
Entendeu? Então, eu acho que tinha que parar com isso também. Eu acho que a gente tinha que ter torcidas limpas, transparentes, na questão de estar ali pra curtir. Pô, eu vou ali ver meu time, cara, que legal. Pô, eu vou no Morumbis. Vocês vão lá no estádio de vocês, do time Allianz de vocês.
Park.
Cara, olha o Allianz, que lindo que é. Você vai lá pra destruir o Allianz.
Pois é, a gente tem casos assim, né?
Você entendeu? O Allianz é um puta de um estádio. É lindo.
Sim.
O Morumbi que precisa passar por uma reforma, precisa, entendeu? Porra.
Precisa?
Nossa.
Não, a gente sabe que ele é antigo, mas...
O Morumbi é um dos estádios mais antigos, cara.
Mas você acha que é necessário?
Sei. Tá cheio de rachadura lá, gente, nas paredes. Vamos arrumar aquilo lá, deixar ele bonito.
Mas...
Olha o Allianz, fazer um... Oh, olha o... A Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians, que lindo.
Mais bonito que o Morumbi? Melhor que o Morumbi, você acha?
O Morumbi é... Não, gente,
tá,
eu não vou comparar. Não, o Morumbi tá ultrapassado.
Tá ultrapassado.
Na questão de arquitetura, construção, tinha que dar uma melhorada.
Tinha que virar
Mas eu
arena,
acho lindo
acha?
A Neoquímica
fechar,
Arena.
Assim, virar uma arena?
Eu acho que tinha que virar uma arena.
Virar uma pista de atletismo, de repente...
Colocar a cadeira,
eu
tirar
arquibancada. Eu acho que tinha que dar uma mudada ali na estrutura do Morumbi, sim.
O torcedor de São Paulo não vai gostar disso que você tá falando.
Não, eu acho que tinha...
Que estádio raiz, né?
Ah, mas pra mim não muda nada se é no estádio raiz ou não. O que importa pra mim é se o meu time ganha título. O povo vai lá em briga.
Você acha
disso.
Que o preço que
pra
se
quê?
Paga é alto, porque o Palmeiras, desde que modernizou o seu estádio, os preços são mais altos, né? Pra você ir ao estádio do Palmeiras, assistir um jogo, você desembolsa mais dinheiro.
Sim.
Se o Morumbi passar por uma reforma ou ser transformado em arena, isso acarretaria em preços mais altos. Pra você, tudo bem? É o preço que se paga ou não?
Claro, você paga pelo conforto, né, Thiago? Você vai... Por exemplo, eu vou num lugar mais simples, você vai pagar mais barato. Você tá num lugar melhor, tem um conforto, uma cadeira... Você não tá sentado na arquibancada, ali no cimento. Você tá sentado numa cadeira. É um pouco mais confortável. Acho que é justo, sim.
Tem que desembolsar.
Tem que desembolsar,
depois,
gente.
Depois o torcedor não pode reclamar. Quem... Mas o ingresso tá 200 conto. Ué, meu amigo.
Mas você tem mais conforto, né, meu amigo?
É mais conforto.
É isso, entendeu? Que pesa, entendeu? É igual, o Palmeiras ficou...
Por isso ela gosta da Leila Pereira, tá
vendo? O Palmeiras ficou um tempo aí sem jogos no Allianz, porque
sim,
tá tendo muito show, né, cara? Se eu fosse palmeirense, eu iria ficar puta da vida com
Mas
isso.
Mas a gente é muito puto com isso também.
E como é que faz? Como é que vocês sentem isso?
Eu não jogaria na Arena Barueri, na Arena Crefisa, né, diga-se de passagem. Eu jogaria no Morumbi, ou eu jogaria no Canindé, por exemplo. Eu não jogaria em Barueri, é muito fora de mão, não faz
Eu jogaria no interior.
Não, ok, eu acho que é um caso pra ser pensado. Mas eu não jogaria na Arena Barueri, porque quando o Palmeiras não joga no Allianz, joga lá pra 12 mil pagantes. É pouco. Aí que pega o problema. Eu acho que o Palmeiras deveria jogar num estádio que comporte mais gente, mais perto do torcedor.
Se traz pra Ribeirão,
seja
vai voltar.
Seja do interior, ou seja da capital, mas um estádio como um Canindé, um Morumbi, entendeu? Que você...
Morumbi vai dar umas 40 mil pessoas fácil.
Eu acho que o Morumbi é legal demais você jogar no Morumbi, assim. Rivalidades à parte, pô, é um estádio grande, né?
Cara, é um estádio enorme, o Morumbi.
Então,
a primeira vez que eu fui, cara.
O Palmeiras jogou muitas vezes no Morumbi, eu não vejo problema.
Inclusive, você falando assim de time tricolor, vai ter o jogo agora contra o Pantera, né? Palmeiras
sim,
e Pantera.
Sim.
Eu sou São Paulo até o último fio de cabelo.
Por que São Paulo?
Por que São Paulo?
Ué, Botafogo?
Eu não entendi.
Ué?
É Botafogo e Palmeiras que eu tô falando.
Na Copa do Brasil.
Ah, você tá falando da Copa do Brasil.
Eu acho que começou a fazer efeito. Quem bate...
Meu Deus. Então,
pode entrar.
Pra hoje temos Palmeiras e São Paulo. Vamos encerrar com o palpite aqui? 2x1, você mantém?
Cara, eu gostaria que o São Paulo ganhasse por 2x1.
Mas não vai.
Mas
tá?
Não é palpite,
calma,
então.
Segura essa sua
Meu
emoção.
Deus.
Eu gostaria que o São Paulo ganhasse por 2x1, tá? Seria uma honra pra gente ganhar mais uma vez do Verdão. Porém, eu confesso que estou com o coração amarrado por conta dessa mudança de técnico. Eu não sei como que a equipe está se comportando devido a essa estrutura nova que esse técnico novo está passando aí. Então, É isso, eu acho que o São Paulo deveria ganhar por 2-1, se fizer mais, ok.
Se fizer 2 gols, tomar 1.
Ok, mas assim, eu não sei, eu confesso que tô com o coração amarrado nesse jogo por conta da mudança recente.
2-1.
2-1.
2-1 pro São Paulo.
2-1 pro São Paulo, óbvio.
Palmeiras começa ganhando, o São Paulo vira? Ou o São Paulo faz um?
O São Paulo é o time da virada.
O São Paulo é o time da virada, o São Paulo é o time do amor.
São Paulo vai fazer o primeiro.
Caleri,
Palmeiras.
Com Caleri.
Hã?
Caleri.
Caleri.
Toca no Caleri que é?
Gol.
E o segundo?
Primeiro, São Paulo abre com o Caleri no primeiro tempo. Palmeiras chega no segundo tempo, no comecinho, empata, fica 1-1.
Hendrick.
Hendrick, pra dar aquela esperança.
Aí, no final do... Aí o jogo começa a ficar acirrado. Vai ficar aquela falta pra todo lado.
Aquele jogo amarrado.
Aquele joguinho amarrado.
Chato.
Falta pra todo lado, com certeza.
Tá bom. Ela pode fazer o pós-jogo com a gente, André Salen.
Pode fazer.
E aí, o que vai acontecer? São Paulo, aos 40 minutos, vai fazer o segundo gol e vai virar. Esse é o meu palpite. Um brinde. Não, um brinde ao jogo.
Um brinde ao jogo.
Independente, resultado. Um brinde ao
independente
jogo.
Independente é a torcida do São Paulo.
Independente do Palmeiras, existir.
O meu, cara, eu vou apostar...
Você está confiante?
Não tô
confiante. Fale sobre a sua expectativa do game.
Não tô confiante, mas eu aposto no empate também. 2-1.
Porque eu
também.
1-1? 2-2.
Você não aposta no empate?
Você já leu meu pensamento?
Eu li. Não é empate?
2-2?
Eu apostaria
2-2 ou 1-1?
1-1. Eu aposto no 1-1.
2-2. Não tô muito confiante.
Mas eu tô muito confiante,
tô
não,
mais enviesado
assim.
Pra derrota.
É, ah, vamos valer 50, então.
Se tivesse que ter um ganhador, eu iria no São Paulo. Eu não tô muito...
Vamos valer 50 e 2 fardinho.
Ih, não. Eu não aposto nada. Porque quando eu
perde.
Aposto, eu perco.
Porque quando você aposta, você perde.
Eu não gosto de apostar. Isso daí. Não sei. Mas eu você pode fazer o pós-jogo com a gente, aí, ó.
Aí, ó. Bora pós-jogo.
Bora pós-jogo,
de casa.
Bora pós-jogo.
Vamos ver se vai fazer.
Cada um da tua
ou
casa.
Se ela vai correr. É, exatamente. Nós estaremos mais aqui. Senão o nosso diretor... Precisa descansar, né, diretor? Precisa lá. Ele fala, ah, não, me deixe pra casa. Tem podcast depois aqui desse daqui. Ele vai ficar mais umas boas horas aqui.
Sim.
Você vai ver o jogo, diretor, ou não? Vai, falou que vai. Falou que vai. É palmeirense nosso diretor agora.
Ele é palmeirense?
Ele é claro, você não viu a cara dele de gente boa?
Não, eu vi que ele tem dente na boca que então, não é corintiano. Já imaginei que não era.
Ele
já descartei um time.
Falar português
não é velho, então não é santista.
É, cara, eu vi que ele tem os dentes na boca, tal, certinho.
Anos.
Aí, ó.
Então, quer dizer, é palmeirense como nós, entendeu? O cara sabe das coisas.
Sim. Queria só mandar um abraço aqui, ó. Thaís Moreira, ela participa aqui, mandou uma mensagem, um boa tarde, um abraço pra ela.
Ah, o diretor, cadê meu celular?
O Francisco falou Palmeiras 2-0, é o palpite do Francisco.
Ih, meu Deus.
Aí o Maicon Tropiano falou que a gente fala de Corinthians todo episódio, que a gente vai mudar o nome pra Parlando de
Alguém
Corinthians.
Alguém já criticou a São Paulina aí?
O Fabrício Falchetti falou que o palmeirense tem um medo de São Paulo, que ele acha muito
Verdade.
Engraçado, e ele sabe porque ele é São Paulino, né?
É claro, né?
Exatamente.
Um abraço pro Fabrício Falchetti que está nos acompanhando.
Exatamente.
E logo menos tem jogo.
Exatamente. Lari, queria te agradecer imensamente pela participação no nosso querido podcast. Te esperamos num pós-jogo.
Hoje,
se der pra você,
se
não, marcaremos uma próxima e marcaremos outras vezes aqui no estúdio também. É sempre muito bem-vinda, né? Foi um episódio muito legal, não é
Sim,
isso?
Sim, verdade. Muitos
Falamos bastante.
Muitas opiniões
muitas polêmicas. Será?
Coisas,
será que vamos ser cancelados hoje?
Ah, eu acho. Eu acho que ela tem grande chance de ser cancelada com essa história do Morumbis.
Gente, eu que gostaria de agradecer vocês pelo convite. É, pra mim é um prazer imenso, assim, poder participar não só de um podcast, de um time rival, mas também de um projeto do Thiago,
Verdade.
Que é um grande amigo meu. Thiago, nós fizemos faculdade junto, fizemos o primeiro estágio, o primeiro estágio da vida juntos, né,
verdade.
Da carreira.
Já nos
então,
conhecemos
assim,
de outros carnavais, não é verdade?
Conhecemos de outros carnavais, Thiago sempre foi um grande amigo meu. É, então, eu vim aqui de coração aberto para poder participar do projeto dele. E eu fico muito feliz em estar aqui conversando com vocês, ainda mais por ter cerveja.
A gente trata muito
Isso é
bem
importante.
Os nossos convidados.
Muito obrigado. Para mim, foi o melhor podcast até hoje.
E será sempre.
Muito obrigado. Queria também agradecer...
Vamos lá.
Ixi, lá vem.
Abraços. Agora é a hora.
Nós tivemos aqui, ó, a postagem que eu fiz, teve também o comentário da minha amiga que é palmeirense, ela também é jornalista, uma grande amiga minha, Luísa Boareto.
Ah, não pode falar o nome dela aqui.
Maravilhosa.
Brincadeira.
Lu, um beijo. Eu vi que você comentou aqui.
Queremos
agora.
Queremos você aqui de novo, hein, Luísa? Verdade. Queremos você aqui.
Não, e detalhe. A Luísa comentou assim na postagem. Nossa. Vixe. Eu não sei se é de desespero. É de desespero.
Aqui,
sério?
Foi cancelada aqui. Depois a gente conta pra ela, André.
Eu quero saber isso depois que as câmeras desligarem.
Depois a gente conta essa.
Então, Lu, beijo, minha amiga. Amo você. A Lu joga futebol comigo, jogou muito futebol comigo. De quinta-feira.
Vamos lá assistir.
Tinha o time. Era um futebol de quinta-feira, mas não era de quinta categoria, tá? Era de primeira categoria, às quinta-feiras. Mas um beijo, Lu. É, te amo, você é minha amiga. Tô com saudade de jogar um futebol com você. E ela é uma grande palmeirense. Vocês sabem, né? Ela teve aqui,
claro,
né?
Claro, sabemos muito bem.
A Lu é muito palmeirense, é muito. Eu conheço quando ela perreca muito. Então, um beijo, Lu.
Sim.
Luísa Boareto.
Um abraço pra Luísa Boareto.
E um abraço também pra vocês. Muito obrigada por tudo. E vamos hoje. Imagina, fiquei muito feliz com o convite e sempre que me chamar eu venho.
Então vamos ver,
tá?
Se você vai estar no pós-jogo.
Todo
com a
choque
gente.
Rei, logo se quiser, a gente vai estar aqui com vocês.
10 da noite tem pós-jogo aqui no canal. Você que está assistindo agora ao vivo ou assistindo antes de começar o jogo, logo mais da noite, 10 da noite, entramos ao vivo, cada um da sua casa, é claro. Com mais um pós-jogo aqui no Perdão de Palmeiras. E vamos ver se a Larissa Gomes estará conosco, né, André?
Eu estarei.
Então tá bom.
E pra nossa audiência, o que eles fazem agora? Curte, comenta,
agora tem que curtir, tem que engajar, tem que comentar. Deixa a sua opinião aqui embaixo.
Não deixa hate.
Deixa o seu comentário. Mas
pode deixar também.
Deixa
engaja, né?
Deixa o seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. E você pode tornar um membro do
canal.
Não é verdade? Temos muitos membros aí, então você que é membro, você pode...
Uma das vantagens é vir aqui no estúdio assistir uma gravação e conhecer a Lari.
Exatamente.
Aí, ó.
Fazer um pós-jogo ao vivo com a gente
também.
Vamos fazer uma parceria. Aí, ó. Parceria tá marcada, hein? Toda vez que tiver um choque rei, um jogo clássico entre São Paulo e Palmeiras, a gente vem aqui...
Eu não gosto muito de choque rei, porque o resultado não é bom.
Não é bom pro Palmeiras, mas pro Tricolor é.
Que tenha só mais uma vez esse ano.
Exatamente. Isso que é no brasileiro, né?
Exatamente.
No segundo turno.
É, sim. Que já tá marcado.
Tá ótimo. Gente, mas é isso, ó. Beijo pra vocês que acompanharam. Eu tô aqui na casa do Palmeiras hoje. Eu sou uma São Paulina que admiti aqui o programa inteiro que eu amo o Palmeiras. Eu gosto muito do Palmeiras.
Meu Deus!
Eu gosto do Palmeiras. Olha, entrando, ó.
Tá embriagado.
Não,
já
tô nada.
Efeito, amigo.
Eu sempre gostei
deu
do Palmeiras.
Certo.
Eu gosto do Palmeiras, respeito muito a torcida do Palmeiras e os torcedores, principalmente.
É isso.
Um beijo
pra todos
os torcedores.
Então valeu, até o próximo episódio.
Até
e até já à noite, hein? 10 horas sem pós-jogo.
Eu tô junto,
tchau,
hein?
Tchau.
Vamos ver.